Nesse instante, o vereador César Busnello suscitou questão de ordem para requerer esclarecimentos da mesa sobre o procedimento de contagem de votos, restando esclarecido. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências dos vereadores José Ricardo Adame e Jorge Amaral. De proposição do vereador Josias Pinheiro, requer envio de ofício à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando a informação a respeito da área do complexo do SESI, localizado na Avenida Porto Alegre, número 319, no bairro Lulu e Genfritz, que encerrou suas atividades em março de 2021 no município de Ijuí, bem como informe quais foram as providências tomadas pelo SESI para o retorno dessa área ao Poder Executivo no município e, no encaminhamento, e no que se refere à área pertencente ao SESI, quais foram os encaminhamentos realizados. Manifestou-se o proponente da matéria solicitando a inclusão dos vereadores que integram a comissão especial do SESI, arquivada em 2021, a fim de comporem o documento a ser votado. Isto feito e, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências dos vereadores José Ricardo Adame e Jorge Amaral. De proposição do vereador Matheus Pompeu de Matos, requer que seja realizada audiência pública no dia 18 de abril, às 9 horas, nessa casa, a fim de debater com a comunidade as ações relacionadas às obras de saneamento no município, reagendando o convite que foi remetido ao senhor João Corim da Rosa, superintendente regional da Companhia Rio Grandense de Saneamento. Manifestaram-se os vereadores Matheus Pompeu de Matos, Paulo Braga, Júnior Piaia e Ubiratã Hertal. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências dos vereadores José Ricardo Adame e Jorge Amaral. De proposição do vereador Maurício Micaelson, requer licença para tratar de interesses particulares por 31 dias a contar do dia 14 de abril de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências dos vereadores José Ricardo Adame e Jorge Amaral. De proposição do vereador Rodrigo Noronha, requer envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, solicitando melhorias no trevo de acesso da ERS 342 entre Ijuí e Catuípe, sendo que na cidade de Ijuí o acesso é pela Avenida Alfredo Stieglitz, onde já ocorreram acidentes com mortes e inúmeras outras colisões. Manifestaram-se os vereadores Rodrigo Noronha e Cleuto Rolim. Sem que houvesse outras manifestações, bem como com a concordância por encaminhamento por todas as bancadas, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e 2 ausências dos vereadores Ricardo Adame e Jorge Amaral. Após foi colocada em discussão a moção constante na pauta de proposição do vereador Josias Pinheiros e signatários. Moção de aplauso à Escola Estadual de Ensino Fundamental Ijuí, carinhosamente chamada de Ijuizinho, em reconhecimento ao esforço, empenho e dedicação na comunidade escolar que faz das instituições de ensino um efetivo espaço de educação e reflexão, bem como ao serviço prestado com extrema excelência em seus 61 anos de existência em nosso município, coordenado atualmente pela diretora Mara Lúcia de Dolich Ávila. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 11 votos favoráveis e 3 ausências do vereador José Ricardo Adame da Rosa, Jorge Amaral e Marildo Kronbauer. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação e indicações que constavam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Paulo Braga. No espaço do grande expediente, manifestaram-se os vereadores Cleuto Rolim e Júnior Piaia. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 22 horas e 16 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Muito obrigado, senhor secretário. Está em discussão a ata 10 de 2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata 10/2022 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos e convidamos todos os vereadores para receber a representação da Associação Ijuense de Proteção do Ambiente Natural, AIPAN, e Associação de Vítimas e Familiares das Vítimas da Covid-19, AVICO, para apresentar o projeto Bosque da Memória de Ijuí.
Boa
Passo a palavra então ao vereador Adalberto Noronha, do PT, proponente do convite, para saudar nossos convidados em nome do Poder Legislativo.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade, liderança, imprensa, nos acompanham. Primeiro, agradecer a Liane, a professora Francesca, representando aqui a IPAM, a Vico, mas muito para além dessas duas entidades, né? Todo um conjunto de entidades, instituições que estão inseridas na construção dessa proposta do projeto do Bosque da Memória de Juí. Uma proposta que ela tem por objetivo relembrar uma homenagem, marcar de fato todo esse período que nós tivemos da pandemia. Para além disso, também os trabalhadores da área da saúde, familiares, enfim, um período muito difícil e que ainda estamos vivendo, né? Porque a cada pouco ainda chega uma notícia de alguma situação de internação ou até mesmo de óbito e de outros casos que vêm acontecendo. Mas essa proposta, ela teve início no ano passado, quando, conversando com a Pâmela, que hoje não está presente aqui também em virtude de compromisso profissional, e após isso, conversando com a Keca também, e foi se ampliando, né? Essa conversa, esse diálogo, de buscando pesquisas, verificando outras situações, outros projetos em outros municípios, em outros estados, e de que ela foi, então, realmente começando a ter uma solidez maior. A partir disso, também, o contato com o próprio Poder Executivo, e ainda está em processo de formatação esse projeto, mas a ideia ela está constituída e a proposição do convite hoje é para que justamente esta casa, a comunidade como um todo, a partir dessa sessão, possa ter conhecimento do que é o projeto Bosque da Memória de Juí. O que ele abrange, aonde ele está inserido e todas as tratativas, né, que já foram feitas e que estão ainda em andamento, porque para além da questão da homenagem, do reconhecimento aos trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde, secretário Yuri, que está aqui presente, Torquato também, abrange também a questão ambiental, qual ela não é uma questão menor. Então, em nome do Poder Legislativo, agradecer a presença de vocês aqui e a contribuição, né, que essas entidades e seus apoiadores tem trazido para a construção dessa proposta aqui, que realmente tenho certeza que será uma grande referência, um marco também para a IGI, para a região e uma referência para o Brasil como um todo. Obrigado e sejam à vontade e à disposição aqui na nossa casa.
Muito obrigado, vereador Beto. Agora, então, passo a palavra aos convidados, à disposição para explanar sobre esse importante projeto.
Oi, uma boa noite a todos. Em especial, eu agradeço o convite, né, cumprimentando o nosso presidente. Eu cumprimento todos os vereadores, demais convidados, né, presentes aqui. Eu sou esposa de vítima da Covid, sou esposa do Jaime Ghislaine, e eu faço parte, eu e minhas filhas, somos associadas da Vico, da Associação de Vítimas e familiares de vítimas da Covid. É uma associação nacional, onde quem está mais à frente disso é minha filha, Pâmela. Ela é assessora jurídica dessa associação. E nós, todo esse empenho desse bosque, dessa história linda que a Keca vai nos descrever aqui, vai nos apresentar, foi uma história que ela procurou, né? Então, e hoje, infelizmente, ela dá aula em Santo Ângelo e ela não tem como vir à noite em função dos compromissos. E eu estou aqui pedindo para vocês nos apoiar nesse projeto, que é lindo. Ele vai ser homenageado às nossas vítimas, que todos nós perdemos alguém. Tá? Vai demonstrar o carinho aos profissionais de saúde que estiveram à frente de toda essa batalha, essa história triste, que foi uma tragédia, infelizmente, que aconteceu no nosso país. Então, a gente está aqui para pedir com carinho que vocês pensem com carinho no nosso projeto. Obrigada, gente.
Eu sou baixinha. Acho que está bem. Eu acho que vai aqui, tranquilo. Na medida.
Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente. E gostaria de começar, então, saudando o senhor presidente, a mesa, aos vereadores, ao Beto, em especial ao Beto, que desde o início está apoiando a causa e participando do planejamento de todas as etapas. Também saudar ao secretário Yuri e ao secretário Noel, que também nos apoiam por parte do Executivo. E a todos os parceiros, né, que estão, de alguma forma, participando desse planejamento, que não é uma coisa muito simples, né? Como a Liane colocou, a gente vem conversando já desde o ano passado, mas a história do bosque, eu vou contar pela minha experiência pessoal, como que surgiu isso a partir da IPAM, quando a gente participou daquela homenagem que houve na praça em julho do ano passado, e que foi uma homenagem linda, triste e passageira. E surgiu justamente a ideia que a gente fizesse um memorial que fosse mais do que um dia para a gente rememorar tanto as vítimas do Covid quanto homenagear os profissionais de saúde que tiveram diretamente envolvidos em todo esse processo e todos os outros profissionais que acabaram se envolvendo ao longo de 2020 e 2021. E falando neles, eu gostaria de lembrar assim, que a nossa participação pela IPAM ou pela Unijuí, que eu ainda estava trabalhando na Unijuí, nós começamos a fazer máscaras, gente, porque não tinha máscaras para vender. No início, março, abril de 2020, a gente se envolveu para justamente trabalhar, então, não foram só os profissionais de saúde, mas todos aqueles que estavam dando o apoio efetivo para suas ações aqui no município e no resto do mundo também, né? Então, a ideia do Bosque, a gente sentou depois daquele ato que houve ali na praça para pensarmos justamente no espaço que fosse um espaço legal para que as pessoas pudessem vivenciar o luto que não puderam vivenciar durante aquela fase mais aguda da pandemia, porque nenhum conseguiu velar, né, os seus entes queridos e não puderam ter essa vivência, porque justamente as pessoas entravam para o hospital e a gente não sabia se iam sair, quando iam sair e de que forma saíram, né? Então, a ideia do Bosque da Memória vem justamente a partir disso aí. Essa campanha do Bosque da Memória, ela foi lançada em âmbito nacional em 2020 e pela rede das entidades ambientalistas da Mata Atlântica Brasileira. Então, basicamente, como as logos estão ali, a própria rede que todas as entidades ambientalistas que trabalham nos territórios da Mata Atlântica e algumas delas, né, como a Reserva da Biosfera, a Associação Mico-Leão Dourado, a Poena, né, e o Pacto da Mata Atlântica, lançaram essa campanha que tinha dois objetivos, né? A homenagem às vítimas, aos profissionais de saúde, mas também marcar o início da década da restauração, que é um programa da ONU, que iniciou então em 2021 e vai até 2030. A ideia é a restauração de ecossistemas em todos os lugares do planeta e que tenham ações em relação a isso. Então, juntando as duas coisas, né? Nada mais simbólico do que plantar uma árvore em homenagem àquele que se foi, o nosso ente querido que se foi. Então, é um símbolo que permanece, né? Durante bastante tempo. Então, aqui só para mostrar um pouquinho, né? Existe um site, bosquesdamemoria.com, onde tem todas as informações sobre a campanha desde 2020. Ele é atualizado frequentemente a partir do momento que um novo bosque é lançado e cadastrado. Entra, então, tem uma lista de bosques e pessoas homenageadas. Tá? Então, aqui a lista de alguns bosques, como tem na página, dos homenageados, né? E o nosso bosque, né, ele tem essa função de homenagear as vítimas do Covid, aquelas especialmente que foram contabilizadas como óbitos, ocorridas, então, em Ijuí. Até o momento que os slides foram feitos, eram 250 pessoas que faleceram. Rememorar os esforços empreendidos pelos profissionais de saúde e suas equipes no cenário da pandemia. Fortalecer a construção da memória coletiva e respeito da pandemia e fomentar na comunidade juense o respeito ao meio ambiente, marcando o início da década da restauração de ecossistemas, que vai de 2020 a 2030, declarada pela ONU. A justificativa é justamente, né, a impossibilidade de que tivéssemos os tradicionais atos de despedidas das vítimas por parte dos familiares, em função das regras, né, de distanciamento social e todos os riscos que tínhamos até então. E também por Ijuí ser um ecótono. O que é um ecótono, né? É uma região que divide dois grandes biomas. Ijuí fica justamente entre a Mata Atlântica e o bioma Pampa, que são os dois biomas predominantes aqui na região sul do Brasil. E justamente Ijuí tinha, antes dos colonizadores, a Mata Atlântica em perfeito estado, né, que justamente foi bastante degradada. Cruz Alta é Pampa, Santo Ângelo é Pampa, né? Então, Ijuí tinha aquele braço de Mata Atlântica caracterizado, justamente, eu digo que é do lado de cá do Rio Ijuí, né? Do lado de lá já é um outro bioma. Mas, e justamente esses dois biomas, né? Mata Atlântica e Pampa, foram extremamente importantes para o desenvolvimento de toda a nossa região, a partir, inclusive, da degradação, não só das florestas, como dos próprios recursos hídricos, que somos ricos ainda em recursos hídricos. Aqui alguns exemplos, né, de outros bosques que foram sendo fundados no Brasil inteiro, em diversos lugares do país. Coloquei essa imagem de Ivorá, porque é o bosque mais próximo daqui de Juí. No Rio Grande do Sul existem cadastrados já em funcionamento. Ivorá, aqui perto de Júlio de Castilhos, entre Júlio de Castilhos e Santa Maria ali, na Quarta Colônia, e Rio Grande, né? Nós seríamos o terceiro cadastrado, pode ser que tenha algum Pelotas em processo de cadastramento, né? Então, esses locais são locais que são escolhidos pela comunidade, e a gente fez uma consulta, na medida em que a gente lançou o projeto, lançamos uma página na internet, no Facebook, mais recentemente no Instagram, nós começamos a fazer, então, uma coleta de informações, opiniões, pessoas que quiseram cadastrar os seus entes, né, para participar. E aí escolhemos um local, tá, inicialmente. Tá. Então, a Liane está me atualizando. Temos 55 pessoas que foram cadastradas pelos seus familiares como homenageados. Aqui a contextualização da campanha em âmbito nacional. Existem 92 bosques cadastrados e mais 56 iniciados já mapeados em 17 estados que abrangem a Mata Atlântica. Né? Porque o Brasil não é só a Mata Atlântica, mas quase todos os estados limítrofes, né, com o oceano são Mata Atlântica também. Tá? E foram homenageados até setembro de 2021, o último levantamento, 850 pessoas. Tá? E 42.500 mudas foram plantadas nesses diversos locais. Aqui um mapinha básico para situar onde se tem os bosques, e vocês podem notar que até quase Argentina, Paraguai é Mata Atlântica, né? A parte lá da Foz do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu é um, né, um belo parque. Então, são 17 estados que participam, e o nosso, então, por enquanto, com 3 ou 4, ali mostra 4 já mapeados, né, mas cadastrados efetivamente 2. E aqui em Ijuí, então, a gente preparou um formulário em que as pessoas podem cadastrar no bosque aquelas pessoas que queiram homenagear. Não necessariamente são pessoas que faleceram aqui em Ijuí. Pode ser que alguém tenha um familiar que faleceu em outro estado, outro município, pode homenagear aqui também. A família está aqui também. E fizemos uma votação, né, do novo espaço do Bosque da Memória. Tínhamos várias propostas, possibilidades. A ideia é ocupar um terreno que deva ser restaurado. Né? Então, que a gente possa fazer um trabalho de restauração. E aí, o nosso bosque ficou junto ao Parque da Pedreira. Né? Então, aqui, localizando o Parque da Pedreira com os seus prédios, né? O próprio parque em si. E o bosque é essa esquina ali, aquele triângulo, né? Que é um terreno do município. E que vocês podem até, eu vou voltar a imagem para ver, no restante do Parque da Pedreira já tem uma vegetação se consolidando, recuperando, a partir da implantação do projeto do Parque Popular da Pedreira, e que justamente aquela esquina ali está precisando de uma intervenção para acompanhar, vamos dizer assim, né, essa evolução enquanto parque. Então, algumas fotos, né, da frente. Ainda não tem passeio, né, uma série de coisas que a gente vai ter que ainda colocar no planejamento. Mas ele já está cercado, que é uma coisa bem interessante. E ele é... quando a gente olha a figura de cima, parece que não é tão grande, né? Mas quando olha de baixo, ele é... tem um baita espaço. Também existe uma proposta, uma possibilidade de que a gente possa fazer algumas instalações, a exemplo, né, dessa arquiteta brasileira que disponibilizou um projeto de memorial para as vítimas, também com algumas possíveis modificações ou não, que a gente vai ter que fazer o projeto, né, mas são ideias. As ações que nós já fizemos, né? Fizemos a apresentação do projeto do bosque numa audiência pública também aqui na Câmara de Vereadores, num sábado de manhã. Várias intervenções na imprensa, né? Nas rádios, nos jornais. Fomos em todos os secretários mais diretamente ligados, né? Secretário Márcio da Saúde, secretário Yuri, a reitoria da Unijuí, que também é a nossa grande parceira, a Secretaria da Cultura, né? Também planejando o ato no final do ano, durante o Natal, em que fizemos aquela caminhada iluminada, que também foi outro evento lindo, muito maravilhoso. E várias outras instituições que eu não vou poder nomear todas, né? Conselho Municipal de Saúde, né? Os hospitais, as entidades apoiadoras, né? Diretamente relacionadas, né? Então, temos algumas empresas parceiras e, em âmbito nacional, várias outras entidades. Então, rapidamente, né, eu gostaria de deixar, então, os nossos contatos, podem ser via Facebook ou Instagram, né, entrar em contato conosco, e também através do site Bosque da Memória, deijuitudojunto.com, e lá encontrar, então, essa apresentação, o cadastro, né, para os familiares e também todas as reportagens que foram feitas, todas as nossas ações que a gente fez. No momento, estamos reunindo a documentação para entregar o projeto do executivo, o projeto de cessão de uso daquele terreno e também de mudança do nome, né, porque o terreno tem só um número, e a mudança do nome para Bosque da Memória de Juí. Então, a documentação em breve chegará a essa casa, né, esperamos que sejamos acolhidos, né, e estou à disposição para... a gente tem um prazo para cadastrar nessa primeira etapa em âmbito nacional, que é até dia 15 de maio, porque dia 27 de maio é o Dia Nacional da Mata Atlântica, e vai ser feita, então, uma live apresentando todos os bosques em âmbito nacional. Então, em geral, a gente manda fotos, manda depoimentos. É bem importante que as pessoas que queiram se cadastrar os seus familiares, também possam fazer depoimentos, se quiserem. A gente vai ter um espaço também no site do Bosque da Memória, ou no Facebook também, para esses depoimentos, né? E o próprio bosque sendo um espaço da comunidade, que ele seja acolhedor de todas essas famílias e acolhedor da comunidade como um todo. Hã? A Melissa Gressler é a nossa paisagista, né? Que está fazendo o projeto paisagístico. E juntamente com o João Pedro, que é o botânico da Secretaria do Meio Ambiente, a gente também tem que fazer uma escolha de espécies, o que, que vamos plantar lá. São espécies da Mata Atlântica, da região sul. Então, não adianta a gente querer plantar o jatobá lá da Bahia, que aqui ele não vai vingar, né? Ele até pode sobreviver um tempo, mas não vai vingar. A ideia é a gente fazer o plantio com as espécies da Mata Atlântica original da nossa região e fazer com que elas vinguem, cresçam e possam ser acompanhadas. E o bosque também ele vai ser, espero que a gente só tenha 250 vítimas, né? Mas vamos torcer que sejam só essas 250, mas a gente vai poder plantar muito mais do que isso, né, conforme o projeto for sendo acolhido. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigado, Francesca, Naliane. A palavra está à disposição dos vereadores que quiserem se manifestar. Como não há interessados manifestar, agradecemos. Desculpe, vereador Cleuton Rolim, escondido atrás do púlpito aqui no meu campo de visão. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, ao público que nos assiste, pessoal da mídia que faz a realização. A vida é feita de parcerias, e durante a vida você busca parceiros que venham somar. E somos passageiros aqui, Liliane, prof. Francesca, somos passageiros da nave espacial chamada Terra. E aqui a gente deixa lembranças. E as vítimas que nos deixaram, elas ajudaram a construir uma cidade. Elas contribuíram com a economia, com o desenvolvimento dessa cidade. Isso aí seria nossa parte egoísta. E graças a vocês, pessoas que participam, pessoas que fizeram parte dos familiares que partiram. E nós temos que deixar uma lembrança, porque a pandemia, ela veio para mostrar para a humanidade que você tem que olhar o ser humano conforme gostaria que você fosse olhado, com amor, com gratidão e com respeito. E que as futuras gerações possam visitar esse memorial. E ali ser um ponto de reflexão em relação à vida. Porque esse mundo corrido, esse mundo global, tirou a simplicidade. Porque o segredo, a parte bonita da vida, está na simplicidade. Não está naquela coisa grandiosa. E ali vai ser o ponto que as pessoas possam, assim, ó, eu tenho que correr menos. Eu tenho que amar mais. Valorizar meu pai, o meu irmão, o meu amigo, que muitas vezes você deixa de visitar. Por causa dessa corrida em busca desenfreada, em busca de algo material. E você acaba deixando o que é o mais importante. O amor, a atenção, uma simples conversa que você deixa de ter. Eu digo às vezes, muitas vezes, tu queria só mais um minuto para poder falar tudo aquilo que você não falou uma vida toda. E não teria como eu não falar aqui, esses jovens, esse público, esse público que está aqui nos assistindo, o pessoal de casa, os meus colegas vereadores. Vocês estão de parabéns. Eu sei que vocês não queriam estar criando esse memorial. Eu tenho certeza. Porque é algo doloroso. Mas também é algo grandioso que vocês vão deixar para as futuras gerações. A oportunidade que eu tenho de falar como vereador. Mas essas palavras são de um ser humano que tem muito respeito por vocês. Eu pude conviver com o Paulo Stum, com o Jaime Gislene, e foram pouco tempo que eu convivi com o Jaime. Mas o aprendizado foi grande. E eu quero dizer para vocês, é uma pessoa que eu senti muito aqui, foram esses dois, que eram da minha convivência partidária, que eu aprendi muito com eles. A simplicidade. Então, como vereador, meu muito obrigado a vocês. E não desiste e contem com esse ser humano que é passageiro aqui também. Obrigado.
Muito obrigado pelas palavras, vereador Cleuton Rolim. Com a palavra agora, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que aqui nos prestigia nesta noite, associação. A gente não poderia deixar, em hipótese alguma, também de deixar aqui nossa mensagem, com certeza, de apoio total a essa iniciativa, não resta dúvida. E esse final de semana mesmo, tive a oportunidade de assistir um filme onde tinha um memorial diferente, mas era um memorial também, com as vítimas da Segunda Guerra. E é isso, nós precisamos ter esses marcos que nos deixa tristes, nos deixa profundamente tristes e lamentamos aí a passagem do Jaime, do Paulo lá da garagem, nosso colega de prefeitura, do Paulinho lá do DEMEI, da família Paim, da dona Vera, do seu Ivan, e tantos outros amigos, conhecidos, parceiros de tantas, de tantos momentos. E que bom que se tem uma iniciativa a nível de Brasil para que fique registrado o quanto sofremos e o quanto poderia ter sido evitado muitas, muitas dessas dores. Se os políticos, nós, categoria, não exatamente nós, políticos de Juiz, mas políticos de uma forma geral, governo federal, tivesse sim levado mais a sério a situação do Covid. Se brincou demais no início, se achou, como se disse muitas vezes, que era apenas uma gripezinha, e não era. Quantas vidas e quantas dores poderíamos ter evitado? Mas que sirva isso de lição. Mas que realmente sirva isso de lição para toda a nossa nação, do Brasil, do mundo, mas enfim, que a gente possa repensar nossas atitudes, que a gente possa levar as coisas mais a sério, que a gente comece a fazer o nosso papel de uma forma realmente necessária para aquilo que a gente foi escolhido pela população. Nós, vereadores, os deputados, os governantes, que nós possamos, sim, ter mais certeza e clareza daquilo que estamos fazendo. Precisamos ter mais seriedade. O quanto que se menosprezou essa pandemia, poderíamos ter salvo muitas famílias, muitas pessoas. Então, Liane, em teu nome, com certeza, nós da bancada do PDT, não tenha dúvida que nós sofremos tanto quanto todos os outros. Nós vamos estar junto e vamos estar apoiando todas as iniciativas que assim for necessário para que fique marcado e que seja não apenas um marco lá num terreno, numa área, num bosque, mas que ele sirva realmente para a reflexão do ser humano. Senão, não adianta. Precisamos refletir sobre as nossas atitudes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josias. Com a palavra agora, a vereadora Bruna Guberni, do Coletivo Democrático do PCdoB.
Boa noite a todos, então. Inicialmente, peço desculpa pela voz, eu tenho alergias e quando ataca, ataca minhas cordas vocais junto. Para não me alongar muito, acredito que todos se sentem muito bem contemplados já na fala dos dois vereadores que aqui me antecederam. E também gostaria de salientar, presidente, a participação dessas mulheres que de forma voluntária cedem seu tempo, profiqueca que a gente tanto conhece, tanto conversa. Não é só um bosque com uma questão do ecossistema próprio, não é só a questão própria, né, que a gente tem ali no Parque da Pedreira, mas é também uma lembrança para todas essas nossas próximas gerações de algo que passou. E acredito que cada uma dessas pessoas que vai plantar uma sementinha, uma árvore lá, vai estar colocando também seu afeto, seu carinho, né, por tudo que passamos ao longo dessa pandemia e, claro, com certeza, na memória e na trajetória de cada uma dessas pessoas que, infelizmente, foi vítima da Covid aqui no nosso município. E seria isso. Parabenizar vocês pela iniciativa, por correr atrás. A gente sabe que isso dá muito trabalho, dá serviço, né? Nem sempre é fácil conseguir essas questões de licenciamento, ainda mais reuniões com os secretários também. Então, parabenizar o secretário Yuri também, o secretário Márcio, que não está aqui, mas o Yuri está, em ser parceiro da Avico e da IPAM. A gente precisa estar cada vez mais de portas abertas. E o que chegar de vocês aqui nessa casa, eu não tenho sombra de dúvidas que será acolhido e será dado encaminhamento. Seria isso. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Bruna. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, senhor presidente e demais componentes da mesa, também a Associação Avico, né, em especial a minha colega Liane, né, colega servidora de carreira, aposentada, né, nutricionista do município. Na pessoa dela, cumprimento a vereadora Alexandra e a Bruna, que voltou hoje, né, Bruna? Também a ANR, que está aqui, a Runes, né? Meus colegas servidores de agentes de vigilância em saúde, que são os ASE, né? Que também não pararam nessa pandemia, também estão aqui porque eles querem ser lembrados, e eles querem ser lembrados por causa que tem uma lei que o governo federal aprovou, que é o descongelamento da 191, e eles estão esperando aí que o município tome providência e que logo eles sejam também valorizados, assim como os outros colegas que estão aqui, enfermeiras, que está aqui das sanitárias e demais lideranças aqui do bairro, né? Dizer que vocês podem contar comigo, já estive presente em algumas reuniões, às quais eu fui convidado, sempre estou apoiando a causa, fomos na caminhada, que foi muito linda, né? E dizer que esse bosque é um reconhecimento, né? É um bosque das lembranças boas, né? E esse final de semana eu estive indo ali no Parque da Pedreira, que, por sinal, está muito bonito, né? A coordenadora Rosa está aqui, e muitas pessoas fazendo a visita. E justo nesse final de semana eu olhava para aquele lado e pensava assim, ó, aqui podia estar diferente, né? E agora, descobrindo esse endereço, vocês contando, que eu ainda não sabia, que a princípio ia ser na Unijuí, né? As primeiras falas, né? Hoje vejo que vai ser um local muito bem investido pelo município, por vocês e por mim também. Então, contem comigo que quando vir, esse vereador vai votar sim favoravelmente. E quando tiver ações, também podem contar comigo para a gente estar juntos, somando forças, né? Não perdi ninguém próximo da minha família, mas perdi muitos amigos, vizinhos, colegas também. E, infelizmente, né, ficam as lembranças boas, né? Fica a saudade e o reconhecimento por todas essas pessoas, né? Liane, que esposa do Jaime, uma pessoa maravilhosa, né? E que se foi, mas deixou você, né? E as filhas maravilhosas, que inclusive uma é advogada e a outra é médica, né? E que, mesmo com a dor da perda do pai, continuou na linha de frente, fazendo a diferença pela saúde da nossa sociedade, né? Então, parabéns. Tenho certeza que ele ensinou, sim, o caminho do bem e a servir o próximo, né, como se fosse a si mesmo. Então, contem sempre comigo. Obrigado.
Obrigado pela manifestação, vereador Paulo Braga. Com a palavra agora, o vereador Marildo Kronbauer, do PDT.
Primeiramente, cumprimentar o nobre presidente Matheus, nossa colega vereadora Alexandra, vereadora Bruna e vereadores colegas, e a Liane e a Francesca, que são as convidadas de hoje. Me chamou a atenção a fala tua, Francesca, quando tu falou na quarta colônia de Júlio de Castilhos. O meu finado avô veio de lá e se integrou à colônia Santo Antônio, que hoje que é Vila Santo Antônio. Se aquerenciou por lá e lá criou sua família, que a minha mãe fazia parte dessa família. O Bosque da Memória é coisa nova para mim, tenho que ser sincero, né, em falar a vocês que eu não tinha, até comentei com o vereador Paulo, desse bosque da memória. Mas é coisas que nascem e se fortificam e começam a andar e começam a prosperar. A Liane, que faz frente a esse bosque, você, Francesca. E dizer, Liane, que não sei se você já era namorada do Jaime quando eu tomava chimarrão com ele no seu Antônio Ghislaine, na rua 13 de Maio. Isso fazem 18, 39 anos que eu conhecia ele e tomava chimarrão junto com o tio dele, que é o finado Antônio Ghislaine, na rua 13 de Maio, onde eu tinha um bar próximo ali. Isso. Depois disso, nós tivemos uma amizade, assim, não próxima, mas também não distante. Nós se falávamos por telefone, muito a respeito da pista de rodeio. Na época, quando começou-se a pista de rodeio, o cavalo crioulo, que ele fazia parte dela, e foi ele o criador de tudo isso, tanto é que está o nome dele lá hoje, numa proposição nossa da Câmara, né, vereador Matheus? Quando foi dada a primeira emenda parlamentar do deputado Pompeu, na época, e também próximo à política, próximo ao nosso partido, tanto é que nessa última eleição ele fazia parte da coordenação da campanha do ex-prefeito Balim, e a gente sempre tinha um diálogo muito franco e muito aberto e muito amistoso, porque era uma pessoa de fácil trato, de fácil conversação, que nem o Paulo Stum era, que nem outros tantos amigos que o Josias citou, que mencionou que faziam parte da nossa vida, que a gente tinha proximidade, o finado Ivan Paim, a esposa dele. Então, esse bosque da memória, Liane, nada venha mais a fortificar a lembrança dessas pessoas que partiram de uma maneira drástica, bruta, porque ninguém esperava essa pandemia, ninguém tinha noção do que era isso. Isso veio até muito, penso eu, na minha visão óptica, na minha visão própria, que veio para tentar unir mais a humanidade. Separar de um jeito bruto, mas tentar mostrar para a humanidade que a humanidade tem que ser unida, tem que ser amiga, tem que ser próspera um ao outro. Porque se imaginam, nós ainda hoje temos visto aqui no plenário, gente com máscara. Eu também uso ainda máscara. Quando que nós íamos imaginar, Francesca, que nós íamos termos que usar máscara? Aonde antigamente quem usava bornal eram os bois, para não comer o milho, aonde era arado que se fazia. Aonde o cavalo usava as viseiras para não comer o pasto aonde era capinado. E o que aconteceu hoje, como ser humano, nós estamos usando e os animais, os bichos, estão livres. Isso veio para agregar os valores da vida. É claro que aqueles que partiram é um sentimento, Liane, que ninguém quer ter esse sentimento, ninguém quer ter essa perda. E ele foi um escolhido. Foi escolhido buscando soluções para algumas situações que eu sei. Hospital de Caridade, junto ao presidente falecido Paulo Stum, numa viagem que foi feita a Brasília, se não é isso que eu estou falando, é uma inverdade. Então, o que ele foi buscar em Brasília? Recursos para a saúde. Então, ele foi um escolhido por Deus para ter contraído essa doença maligna. Mas, muito bem, Liana. Obrigado aí, Francesca, por você estar à frente do Bosque da Memória. Isso é muito importante. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Mutli, pela contribuição. Com a palavra agora, vereadora Alexandra Lentz, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, comunidade que nos assiste, meus colegas vereadores, a Bruna, que retorna hoje do coletivo, as meninas do coletivo que estão ali. Não poderia deixar de vir falar algumas palavras, me emociono, porque sou muito próxima, né, Lia? A gente foi muito próxima por um tempo, a gente trabalhou junto. A Lia foi funcionária pública, né, aposentada, como o colega falaste antes. E minha comadre, né, Lia? Madrinha do meu filho, do meu primeiro filho. Então, me emociona, assim, porque eu estava falando para ela, parece que é mentira, né? Quando a gente perde uma pessoa, assim, tão de bem com a vida como era o Jaime, uma pessoa tão sorridente, feliz, alegre, sempre de bem com a vida, sempre querendo ajudar as pessoas, né? Então, é bem difícil, né? É um momento difícil para a gente estar falando, mas quero dizer que é um trabalho lindo isso. Eu escutava atenciosamente o que vocês colocavam, né? A professora Francesca. Eu acho que é um trabalho muito lindo, onde vai ficar ali uma memória. Foram momentos muito difíceis para todos nós, né, Lia? Para os profissionais da saúde, como tu colocaste antes, os profissionais do HC, da rede pública, para todos os profissionais foi difícil, mas acho que foi o momento mais difícil para quem perdeu familiares, amigos, pessoas importantes na nossa vida. Então, foi um momento triste e que deixou uma lição de vida para todos nós. Porque, como o Josias falava, o vereador Josias, eu acho que poderia ter sido diferente, né? Várias coisas poderiam ter acontecido diferentes no Brasil, né? Não só por culpa dos políticos, mas por várias situações que aconteceram de forma diferente. Eu acho que se a gente pudesse ter antecipado mais as vacinas, talvez teria sido diferente, né? Se tivesse nos organizado de uma forma diferente, enfim. Mas eu acho que ficou várias lições para a gente, lições de vida, sabe, Lia? Nesse momento que nós passamos, que todos nós passamos. Foi porque todos nós fomos atingidos de uma forma ou de outra. Mas eu acho que a dor mesmo ficou para as pessoas que perderam, né? Pessoas importantes. Então, quero deixar aqui todo o meu carinho para vocês, dizer que podem contar comigo, sim, nesse projeto, que podem me convidar quando tiver alguma reunião. Eu gostaria muito de estar participando disso. E sempre que precisar do nosso apoio, do meu apoio aqui na Câmara, podem contar comigo. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Alexandra. Dando sequência, então, com a palavra agora, vereador Bidertal, do PL.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste, meios de comunicação, servidores da casa, Liana, professora Queca, aqui eu falo em nome da bancada governista, nós temos representado aqui na nossa tribuna pelo secretário Yuri, nosso diretor do DEMEI, Sicas, secretário Noel Torquato, secretário Bus, Marcelo Bus da Habitação, Luiz Fernando lá do Meio Ambiente. Um momento importante para nós relembrarmos a caminhada de cada vítima. É óbvio que uma dor sem fim, a perda de uma vida, ainda mais de um ente querido, de uma pessoa próxima, de um amigo, onde todos nós perdemos. Mas a dedicação de vocês a esse projeto, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui na audiência pública, naquele sábado pela manhã, da abnegação dos profissionais da saúde, homenagear esses profissionais e dar à comunidade a possibilidade de nós termos um monumento vivo por meio de um bosque que, tenho certeza, lá a Rosa, coordenadora do parque, com todo o cuidado que tem, não vai medir esforços para que toda a comunidade se envolva nesse cuidado. Assim como todos vocês, assim como é a AIPAM, o que representa a AIPAM
para o município de Juí, na luta pela preservação do ambiente natural, pela proteção desse ambiente natural, e poder ter em uma árvore a representação de tudo aquilo que nós guardamos de bom em nosso coração, é uma ideia que realmente, além de preservar a natureza, ela preserva também a memória dessas pessoas, amigos, parentes, que nós perdemos, infelizmente, nessa pandemia. Não vou aqui julgar, eu dizer se foi isso, se foi aquilo, quais foram os acertos e quais foram os erros. Porque isso independe, isso não vai trazer ninguém de volta. Mas é um bosque de memória para que a gente talvez não cometa erros na próxima, que não haja, mas se houver, que a gente possa, então, refletir de uma forma diferente. Parabéns à Melissa pela dedicação também a esse projeto, ao vereador Beto também, que nos representa aqui, os 15 vereadores, né, Beto, nesse projeto. E, em nome da bancada governista, agradecer, então, ao trabalho que todos vocês vêm desenvolvendo e dizer que todos os partidos que compõem a Câmara de Vereadores, principalmente a nossa bancada, estão à disposição para o que vocês precisarem de nós. Muito obrigado e parabéns a todos.
Muito obrigado, vereador Bira. A palavra permanece à disposição dos vereadores. Como não há mais interessados em manifestar, agradecemos a presença da Liane, da Prof. Francesca, nessa bela explanação aí. E contem, sim, com o apoio, como vocês viram aí, há poucos instantes aí, dessa Câmara de Vereadores de forma maciça, nesse lindo e importante projeto aí que vocês estão capitaneando aí com tantas outras pessoas que aqui se fazem presentes, que estão por trás auxiliando. Parabéns mais uma vez. Convido os senhores vereadores para encaminhar, então, os nossos convidados até a plateia. Muito obrigado. E ele é grandão, né? Os médicos. Pequena e grande ou só grande? Não,
por enquanto não vou falar.
Pois é, queria saber também.
Viu? Uma coisa ali nas comissões, falei pra ele, vai levar mesmo. Isso existe um nome. E o André e o Bus não vão tomar essa vez. Ou eles vão dividir, esse negócio todo mundo não vai indo.
É.
E o que se vê o quê?
Tem que abrir.
Tem que aparecer, né? Só que tem um cadastro que não vai abrir.
Eu pedi informação nesse sentido já, né?
Já vem. Se acalmar um pouco.
Peço aos vereadores que tomem seus assentos, bem como a comunidade que aqui se faz presente, para que podemos prosseguir com a sessão ordinária. Reabertos os trabalhos, senhor secretário, para a leitura das correspondências recebidas.
Associação das Defensorias e dos das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 14 de abril de 2022, ofício número 25/2022. Na oportunidade em que o cumprimento Vossa Excelência, informo que no dia 19 de maio será comemorado mais um Dia Nacional da Defensoria Pública, seguindo o determinado por meio da Lei 10.448, de 9 de maio de 2022. Diariamente, milhares de gaúchos procuram o atendimento da Defensoria Pública em todo o Estado, nas diversas áreas do direito: família, moradia, saúde, consumidor, criança e adolescente, criminal, direitos humanos, violência contra a mulher, ambiental e outras, tendo ultrapassado no último ano a marca de 1 milhão de atendimentos. São cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e necessitam da assistência jurídica e jurisdicional da instituição. Em vários locais do país, a iluminação verde, cor da Defensoria Pública, é adotada no mês de maio em prédios e monumentos públicos para homenagear estes profissionais e a instituição. Considerando a importância da data e o reconhecimento da instituição, solicitamos que, dos dias 19 a 26 de maio de 2022, seja adotada a cor verde na iluminação na Câmara Municipal de Juí, dedicando uma semana de homenagem à Defensoria Pública. Sem mais, para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Mário Reingantz, presidente da ADPERCS. Senado Federal, Gabinete da Presidência, ofício 621-2022, Brasília, 11 de abril de 2022, a Sua Excelência, o senhor Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara de Ijuí. Assunto, moção de apoio à PEC 22/11. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos do excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e, por sua incumbência, venho acusar o recebimento do ofício número 79/2022, datado de 7 de abril do corrente ano, ao tempo de apresentar, de sua parte, manifestação de agradecimento pela contribuição para o bom debate democrático, o que em muito enriquece os trabalhos deste Senado Federal. Segundo, o entendimento dessa Câmara Municipal foi remetida à Secretaria-Geral da Mesa, para fins de ciência e eventual encaminhamento à comissão atinente, mencionando que a Casa também possui, como mecanismo para o exercício da prática democrática, o portal E-Cidadania, que dispõe de ferramentas para o envio de ideias legislativas, para a participação interativa em audiências públicas e para a consulta pública sobre proposições legislativas. Ao utilizar e divulgar o portal E-Cidadania, estimula-se a maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação desta Casa Legislativa. Por fim, reitera-se que o Senado Federal permanece ao alcance da população para o diálogo e para a busca da melhor condução dos temas de interesse da nação. Atenciosamente, João Batista Marques, chefe de gabinete.
Muito obrigado, senhor secretário. Passando a ordem do dia, deferimos o seguinte voto de pesar.
Requerimento, autor bancada do PDT, assunto voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Boniatti. Requerimento, autor Matheus Pompeu de Matos, bancada do PDT, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Érica Gladys Bartz Vendrúsculo.
Questão de ordem, eu peço que seja acrescido aqui o em nome do vereador Marildo Kronbauer, também nesse voto de pesar, que me fez esse requerimento.
Questão de ordem, acho que todos os bancados.
Acho que, sendo de acordo, poderia ser por todas as bancadas. É uma empresária muito conhecida no nosso município, sócia proprietária da Vencal Calçados. Né? Eu acho que poderia ser por todas as bancadas.
Do Boniatti também, né?
Assim como o voto anterior também, do músico Boniatti. Né? Nosso... Seu Luiz, pessoa de vastas relações no nosso município. Ok, por todas as bancadas, então. Dando sequência, então, colocamos em discussão projeto de lei, requerimento. Projeto de lei, processo 633/2022. Senhor secretário fará a leitura.
Processo 632/2022, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. Relator Ubiratã Hertal. Ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Noroeste Runners, ANR. Este projeto de lei encontra-se nas comissões da Casa, em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sobre a responsabilidade desta relatoria para que seja apresentado o parecer sobre a sua legalidade, constitucionalidade e técnica legislativa. Parecer, o projeto está em conformidade também com a Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como os decretos executivos 6.295, de 29 de dezembro de 2017, e o número 6.602, de 25 de março de 2019. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de abril de 2022, Rodrigo Noronha, vereador-presidente, Marildo Kronbauer, vereador-vice-presidente, Valdenei Wagner dos Santos, vereador, Jorge Amaral, vereador, Ubiratã Hertal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável, relator José Adame. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Noroeste Runners. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 18 de abril de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente. José Ricardo Adame, vereador-presidente, vice-presidente, relator, Alexandra Lenz, vereadora, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratã Hertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, relator Cleuto Rolim, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Noroeste Runners. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando que o projeto visa incentivar o esporte no município. Conclusão, considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal, em 14 de abril de 2022, César Busnello, vereador-presidente, Júnior Piai, vereador-vice-presidente, Cleuto Rolim, vereador, Maurício Micaelso, vereador, Josias Pinheiro, vereador.
Muito obrigado, senhor secretário. Está em discussão o projeto de lei, processo 633/2022. Com a palavra, o vereador Valdenei Popai, do Progressistas.
Senhor presidente, senhores nobres colegas vereadores, vereadoras, lideranças que nos assistem, secretários que se encontram aqui presentes, é com muita satisfação que eu vejo de grande valia esse projeto. Com certeza, só de olhar nos olhos dessas crianças que estão ali, isso é o nosso futuro. Futuro de Juiz, futuro do nosso Brasil. Eu vim aqui deixar o meu apoio, que meu voto é favorável, e também de incentivo a outras associações também, e precisamos ter um olhar especial de valorizarmos nossas crianças, nossos atletas de Ijuí. Porque Ijuí, além de ser referência em saúde, eu vejo que precisamos retomar referência no esporte. E o nosso secretário, Noel Torcato, está aqui, que não nos deixa mentir, tem feito um excelente trabalho lá. E, com certeza, precisamos evoluir muito mais. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdenei. Com a palavra, o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a Bruna que volta aos trabalhos, ao colega Rins que retorna à casa, lideranças, secretários que aqui hoje nos prestigiam com as suas presenças, pessoal do coletivo, que às vezes, muitas vezes eu esqueço de saudar, mais liderança, comunidade que nos assiste, em especial a toda a família Noroeste Runners. Eu falo em família porque é isso que está se criando lá, capitaneado aí pelo meu amigo Héctor. E a gente começa a ver os primeiros embriões, né, Héctor, do teu trabalho, também com toda a equipe que te ajuda lá. E vendo essa casa, depois que esse projeto passou em todas as comissões, e aqui não posso deixar de parabenizar todos os colegas, que eu não tenho dúvida nenhuma que vão votar por unanimidade desse projeto, que é o primeiro de muitos, creio assim, haja visto o resultado não só da questão do esporte, de levar o nome de Juíza, mas também, principalmente, da questão social. E de atletas que, vendo esse grupo se unir e se organizar de uma forma tão linda, tão bonita, e quem acompanha sabe disso. Às vezes eu não acompanho presencialmente, muitas vezes, Héctor, mas sempre estou te acompanhando porque tu me municia de informações, isso é importante. De ver atletas de alta performance se associando à Noroeste. Tivemos agora um destaque, o Danielzinho, né? Que foi o destaque pan-americano, que está levando o Noroeste, está levando no nome de Juiz. E pessoas como ele, como o Prato da Casa, o Luan, entre outros que estão se destacando, faz com que outras gurizadas, outros meninos se espelhem nessas lideranças, nesses atletas, e também busquem praticar e quem sabe nós termos aí, né, Beto? Jovens de Juiz sendo pratos da casa também com grande destaque estadual, nacional, internacional, que é o que nós desejamos. Quero dizer a toda a família Noroeste, Runners, que pode contar com esse vereador para toda a luta que você tiver, porque eu acho que cada recurso investido no esporte não é despesa, e sim investimento. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores.
Muito obrigado, vereador Ricardo. Com a palavra agora, a vereadora Bruna Gobierni, do coletivo do PCdoB.
Boa noite a todos, então. Retorno aqui para uma breve fala, enfim, projeto, a mensagem do próprio projeto. É, 5 minutos de conversa com qualquer colaborador ou atleta do Noroeste Runner já basta para se explicar o notório e grande interesse público em repasses como esse. Fundada em 2019, correto? Que em 2020 ainda era somente corridas de rua e hoje tem uma escola, né, de atletismo. Parabéns para vocês, gente. Esse valor é um valor que eu tenho certeza que vai ser aplicado nas bases do atletismo de Juiz
Quando a gente fala em apoio ao esporte, não são só os tradicionais, como muitos já passaram aqui nessa casa, principalmente vôlei, futebol, que são os mais populares, mas também outras modalidades que são, sim, ferramentas de inclusão social e do exercício da cidadania. A gente está formando cidadãos para o futuro, muito para além de atletas de alto nível, como é o projeto da escola de alto nível de atletismo do Noroeste Runners, que vai ter um polo aqui em Juí. Vocês levam para além do esporte o nome da cidade junto, dentro da própria organização de vocês, assim como o vereador que me antecedeu aqui falou, que a gente percebe que é, sim, uma organização afetiva familiar dentro do grupo de vocês. Parabéns, é muito bonito para a gente perceber isso, que vem crescendo cada vez mais aqui na comunidade, e essa casa jamais vai se isentar da sua responsabilidade, muito mais de questões como essa. Só para registrar, o nosso voto é favorável.
Muito obrigado, vereadora Bruna. Com a palavra agora, vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Então, retornando aqui, meu boa noite ao coletivo, que eu não falei antes aí. Para você iniciar qualquer projeto, é necessário você acreditar e você dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai dar o último passo rumo à vitória. E a vida te dá oportunidades de você sair da caixa. E tem que alguém deixar de lado o sonho individual para investir no sonho coletivo. E o mundo, eu sempre digo nessa casa aqui, que o mundo é feito dos guerreiros. Nem sempre o primeiro passo, digamos assim, aonde você tem um fracasso, seria, digamos, que você não alcançaria ou não fosse rumo à vitória. Muitas vezes você fracassa no início, mas lá no final você dá a volta. Não, eu sou um atleta, eu sou um batalhador, eu sou um persistente e eu vou levantar, a chacoalhar a poeira e vou seguir em frente. Isso é persistência. Isso é determinação. Se você não tiver determinação, e o criador dessa associação, se não tivesse persistência, vocês não estariam aqui hoje. Qualquer valor, independente da sua magnitude, em esporte, em educação, é fundamental. O Ricardo já falou aqui que não é gasto, é investimento. E que seja o início de grandes investimentos do legislativo em parceria com o executivo. Jamais desistem. Acreditem no sonho de vocês. Não deixe ninguém apagar ou desestimular. E, Matheus, essa casa, juntamente com o Poder Executivo e com esses atletas, com esses jovens aí, que tem um futuro esplêndido pela frente, é o início de um grande projeto, é o início de grandes vitórias. Vocês, sim, vão levar o nome de Juí para esse mundo aí. Não só a nível nacional, mas a nível internacional. E eu quero dizer assim, ó, quando eu era vereador, eu fiz parte, votando a favor desse grande projeto. Que venham mais projetos em outras áreas, também, Matheus, na área da cultura, do esporte, do lazer. Esse é o papel do Legislativo, em parceria com o Executivo. Vereador aprova, vereador, digamos assim, assina o cheque e quem é valorizado são vocês. Esse é o papel do vereador, é aprovar, é estudar e é valorizar o esporte e a educação. Parabéns, e vocês, crianças, nunca deixem de seguir em frente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Cleuton. Com a palavra agora, vereador Birertal, do PL.
Boa noite, então, a presidente, a todos os vereadores mais uma vez, ao público que nos assiste, em especial aqui ao pessoal do Noroeste Runners. Vejo aqui e quero cumprimentar na pessoa da professora Ângela, então todos os professores e todos os treinadores da equipe, na pessoa do Héctor, carinhosamente, que eu chamo o Guga, né, conhecido há muito tempo, parabenizar pelo esforço desde a época da formação dessa associação, o empenho dos pais, da comunidade que faz parte da Noroeste, dos patrocinadores que acreditaram no início, que colocaram esse projeto em prática, colocaram, vamos dizer assim, na rua, a todos os atletas que vêm levando o nome da Noroeste Runners e da comunidade de Ijuí aos mais diversos cantos e pistas de atletismo do nosso estado e do nosso país. Os anseios que a Noroeste colocava, quando eu conversava algumas vezes com o Héctor, depois que ele esteve aqui, convidando aos vereadores que nós estivéssemos em um sábado pela manhã para conhecer o projeto, para conhecer as instalações, para que nós pudéssemos vislumbrar o que era o trabalho e o que é o trabalho comunitário de resgate da cidadania junto a jovens da nossa comunidade, dos projetos de levar o atletismo para a escola, para incentivar essa gurizada pela via do esporte a se tornarem cidadãos de bem. Parabenizar aqui o secretário Noel Torquato, da Cultura e do Esporte, que teve a visão, que teve a atitude de encaminhar esse projeto junto com o prefeito Andrei, com base na Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que permite a qualquer entidade buscar parcerias para desenvolver os seus projetos comunitários junto às prefeituras municipais. O prefeito Andrei, há 15 dias atrás, disponibilizou, por meio da delegação das prefeituras municipais, doutor Ricardo, que entidades da Ijuí, da sociedade civil organizada, pudessem participar de uma capacitação junto à Secretaria do Meio Ambiente, no auditório da Secretaria do Meio Ambiente, para que pudessem também, Héctor, fazer projetos semelhantes. Esse em si, com certeza, terá o nosso voto favorável, terá a duração de 24 meses. Nós teremos por 2 anos, por 24 meses, esse incentivo público a uma prática de esporte do atletismo aqui no nosso município, com toda essa gurizada, muito mais incentivada agora, que já são fortes no atletismo aqui no nosso estado. Nós botamos tremer, a Noroeste Runners bota tremer as estruturas de uma Sojipa, que tem no seu sangue o DNA da competição. E nós aqui em Ijuí, com o Noroeste Runners, uns abdicados numa pista que às vezes não muito adequada, com um tênis às vezes não muito adequado, mas no peito e na alma o amor àquilo que estão fazendo. Então, nada mais justo
do que aprovar esta lei hoje para incentivar essa modalidade esportiva. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Bira. Com a palavra agora, vereador Marildo Kronbauer, do PDT.
Novamente, presidente Matheus, vereadora Alexandra, coletivo, vereadora Bruna. Agora eu quero cumprimentar o secretário Sicas e o doutor Quatro, que antes eu não citei, até pelo fato de a gente falar rapidamente, então às vezes a gente deixa de citar algumas pessoas que estão aí nos acompanhando. Mas os homenageados de hoje é a Associação Noroeste, da qual eu acompanho via WhatsApp, das suas caminhadas, das suas angústias em viajar sem recursos, que isso não é novidade para mim, em saber do percurso que vocês fazem com os recursos minguados. Esse valor, colegas vereadores, significa 7 mil, 8 mil por mês. Mas vai fazer uma grande diferença para quem não tem esses 8 mil. Aqueles que não têm, qualquer mil faz diferença. Agora, aqueles que têm bastante, que nem o Internacional e o Grêmio, não vai fazer diferença 8 mil. Aonde nós estamos aqui de parabéns com o Inter e com o Grêmio. Se der uma corda, não arrebenta para nenhum lado dos dois ruins que são representando o nosso estado. Então vamos se incluir junto a esses dois aí, porque é agrimistas e colorado. Mas a Noroeste é um exemplo. Um exemplo de virtude, de persistência. Porque senão já tinha tirado a toalha, né, Guga? Já tinha tirado a toalha. Porque você não está tendo nada com isso, financeiramente. Mas você está tendo um grande legado junto a essas crianças que estão aí. Aonde vão ter um caminho, vão ter um rumo, mesmo que não seja no esporte, mas vão aprender na vida a ser alguma coisa até diferente do esporte. Mas vão saber que é o caminho do bem, que é aquele caminho que nós temos que percorrer. Então, de minha parte, podem ficar bem tranquilos, que quando for para essas questões sociais, esse vereador que vai fazer 20 anos nessa casa, nunca se curvou em votar contrário. Sempre aquilo que é bom, a gente tem que ter a dignidade de votar sempre favorável. Isso é mais que bom, é ótimo para a Associação Noroeste. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mutli. Com a palavra agora o vereador Antônio Rindes, do Progressistas.
Senhor presidente, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa, a vereadora Alexandra e a coletivo das meninas e aos demais colegas vereadores. Quando eu vi falar na Noroeste, foi apenas em rede social. Eu imaginava que fosse uma empresa formadora de profissionais. E quando chegou o projeto da casa, que eu fui me inteirar da liberação dessa verba para essa entidade, eu não tinha conhecimento do que eu realmente deveria fazer. Assim como o vereador Mutri falou, nós temos que ser sinceros naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente diz. Então eu procurei informações sobre vocês. Não procurei informações ao executivo, não procurei informações dentro do projeto que veio para casa, mas procurei informações de pessoas que estão ao lado de vocês, que conhecem a realidade de vocês, que participam com vocês, que fazem parte da equipe de vocês. Eu até fiz uma brincadeira, eu fiz um desafio com uma menina, que eu ia correr 2.000 metros com ela, mas quando ela me disse que ela tinha 5 medalhas já, em 7 meses, eu desisti. Então, eu quero deixar assim meus parabéns a essa grande equipe, a essa formação de uma família que está presente aqui hoje, representada por vocês. Porque vocês estão sendo incluídos numa sociedade. Vocês não estão sendo formados profissionais. Vocês se tornarão profissionais se vocês quiserem. Se depender de vocês, de cada um que está no coração, na vontade, na luta, na garra, na determinação que vocês tiverem dentro de vocês. Quando nós vimos o projeto, é um montante bastante grande para o executivo. Mas quando nós vimos a realidade do que é o investimento para esse projeto de vocês, é baixo, é pequeno. Vocês merecem muito mais. Eu quero apenas citar um nome. Não vou citar o teu nome, Ana, tá? Fica tranquilo. Parabenizar a toda a equipe. Toda a equipe, através do Luan Caíque de Moura, do Lar Henrique Libich, o segundo melhor do Brasil nos 400 metros. Parabéns, através de ti, a todos os membros da equipe Noroeste. Tá? Tudo depende de vocês. Tudo depende de vocês. O que vocês querem, o que vocês desejam para o futuro de vocês. Vocês têm a oportunidade na mão de vencer. Não é através do treinador, ele vai dar condições. Mas é através de vocês mesmo, com a sabedoria e inteligência, é que vocês vão sair vencedores em suas vidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Rindes. Com a palavra agora, vereador Paulo Braga, do PDT.
Voltamos na tribuna. Motivo especial para a equipe... Eu sempre falo Runes, né? Runes. Que é fundamental, né? E eu me emociono quando eu falo dessa equipe. Já em outros momentos, me emocionei. E aqui eu queria falar que essa equipe, ela não é só de um bairro, é de todos os cantos de Juí. A Samara, do bairro Alvorada, a Kemi, da linha 3 Leste, o Eduardo de Mello, da linha 7 Leste, os dois Lorenzos, né, um do bairro Centro e o outro do bairro Penha, e o Kaique aqui, que o vereador já falasse, né? Mas ele morava lá no Alvorada e agora está no bairro Glória, né? Dizer que em nome dessas pessoas, desses jovens, desses futuros, desses sonhos, parabenizar, porque o Guga sabe quanto foi difícil, a professora Ângela também sabe, né? As dificuldades que são em manter essa equipe, de estar todos os sábados ali. O próprio Luan sabe a dificuldade que ele enfrenta, porque além dele estudar, ele é trabalhador e ele é atleta ainda. E quantas vezes eu já vi ele treinando lá no campo do Stork, né, onde eu vou fazer a minha caminhada, e é de noite e ele está correndo lá e ele dá muitas voltas ali, num lugar que precisa um reparo do nosso município, né, porque a manutenção ela precisa existir. Mas hoje eu quero parabenizar o secretário Noel, né, porque faltava esse passo a mais o município dar. E hoje ele está dando esse passo. E vai ser melhor ainda quando nós aqui receber um anteprojeto que foi aprovado pela essa casa através de mim e também do vereador Matheus, que é o Bolsa Atleta. Que nós já conversamos muitas vezes, já fomos até a secretaria e... O secretário ficou ali de estudar, né, e até a própria assessora jurídica também, e que esse projeto venha o quanto antes para beneficiar esses jovens que estão aí ganhando títulos, né, levando o Ijuí sem fronteiras, né, para todo o nosso Brasil. Dizer que não é fácil, né, Camila? Camila é mãe do Theo, minha vizinha, inclusive, né? E eu vejo ela sendo uma mãe solteira, tá aqui com o filho dela, saiu do trabalho, ele vai nos treinos, né? E a Camila sabe a nossa realidade que nós vivemos, né, Camila? Quantos jovens nós já perdemos para o mundo da droga, e tu ali todos os dias falando com o teu filho, não, tu vai para o treino, tu vai para a aula, a mãe tem que trabalhar, tem que trazer o sustento. Isso me emociona porque eu vejo no Theo, eu vejo eu quando morava lá no bairro Colonial, e eu vejo você porque você foi também escoteira junto comigo, e quanta dificuldade nós enfrentamos junto, né? E a gente sabe o preço de cada centavo que a gente junta para levar o pão para nossas casas, né? Então, essa é a realidade da nossa periferia, dos nossos bairros, essa é a realidade da associação ANR, né, Guga? Essa é a realidade de cada um de nós, que eu vejo que até os próprios que estão ali dando seu sangue, ensinando os alunos, enfrentam dificuldades, né? Ou tem outro trabalho, né? Porque hoje, se tu for olhar, parece que R$168 mil é um dinheirão. Pode ser se for pago em uma cota só, mas em 24 vezes não é, né? Temos que rever, mas hoje, parabéns ao executivo municipal daqui, um baita avanço está se dando, né? Eu vejo que essa é a primeira associação contemplada, que com certeza tem que outras associações também ser reconhecida, mas pelo esforço de vocês, pela garra, pela persistência, pela vontade que vocês têm de tirar os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças do mundo da droga e mostrar que eles são capazes, que eles podem sonhar, que eles podem correr atrás dos sonhos, que é possível, vocês estão aqui. Eu lembro do ano passado, o professor Guga até falava professor e alguém me falou bem assim, ah, ele não é formado. Eu digo assim, aqui para ensinar você não precisa ser formado, você precisa ter a capacidade e o sonho de correr atrás e mostrar para a sociedade que tudo é possível. E por mais que ele não tenha a formação de educação física, né, ele levou quantos jovens a levantar a medalha de primeiro, de segundo, de terceiro lugar, e quantas vezes ele tirou do bolso para pagar o lanche, para pagar a hospedagem, para levar os seus atletas, os seus filhos, porque ele assumiu como filho, né? Ele não é um galo que está levando aí seus pintos, né, nas asas, e dizendo é esse o caminho, é essa a direção. Vendo a Aninha aqui, né, e ela me falava que já sabe fazer até pão, que aprendeu com a avó dela, né, lá no 15 de novembro, onde ela mora, e que eu muitas vezes comia aquele pãozinho maravilhoso na Pastoral da Criança, e muitas vezes era o que tinha para nós comer lá no bairro Colonial, através da tua avó. Então, manda um abraço e parabéns, é para vocês hoje, os nossos parabéns, a essa conquista é de vocês, pela garra, pela coragem, pela persistência. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo. Com a palavra agora, vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, secretários, Noel, diretor, presidente do DEMEI, muito boa noite. Colegas da Secretaria de Saúde, agentes de Vigilância em Saúde, em especial a vocês, atletas e dirigentes da associação. Me permitam fazer uma referência, pode a grande maioria não saber, mas há muito tempo, e isso faz tempo realmente, também participei das equipes de atletas, corredores, tive a oportunidade, sim, de ser agraciado lá no Longínquo, 86, né, com o professor Antônio, a professora Márcia, do Colégio CAP, em bolsa de estudo, onde tive a oportunidade de participar das Olimpíadas Evangélicas, e a gente sabe o quanto isto faz diferença nas vidas da gente, como adolescente, como criança, e que bom que o executivo possa sim ter olhado diferente, de uma maneira justa a vocês. Parabéns ao executivo por esta iniciativa, sim, com certeza, e terá sim total certeza que os 15 vereadores, todos nós estamos unânimes no apoio ao projeto de vocês, mas também precisamos fazer referência a outros esportes, a outras modalidades que têm tanta dificuldade ou mais dificuldades do que vocês. E precisamos que o governo municipal, então, também olhe para outras modalidades. Olhe para o futebol feminino, por exemplo. Esta casa repassou, o vereador Jorge Amaral, no seu exercício, ao executivo autorização para repasse de valores ao Esporte Clube Juí. Isto foi em novembro. Estamos em abril e o dinheiro não chegou. São as burocracias, entendemos que são as burocracias, mas precisamos auxiliar as entidades a desmanchar os nós que a burocracia nos atravessa. Precisamos, sim, que os servidores do município auxiliem essas entidades na elaboração, na construção desses projetos, para que esses valores também cheguem a outras entidades esportivas, seja ela no futebol, seja ela no boxe, seja ela no skate. Temos tantos, tantos atletas que brilham, brilham, assim como vocês brilham nas suas modalidades. E precisamos ter esse equilíbrio, precisamos também auxiliar. Então, o nosso pedido ao executivo, que também olhe com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação para as outras entidades esportivas do município de Juí. E Juí é uma terra abençoada, porque o que temos de atletas talentosos, e precisamos ter o equilíbrio para auxiliar a todos. Este realmente é um investimento. Quando tu investe em pessoas, em seres humanos, tu mostra o quanto que é importante valorizar as pessoas, cuidar da nossa gente. Que bom que o executivo já está olhando para vocês, e assim siga-se, mas também tem que olhar os outros. Apresentamos aqui em novembro, os colegas devem lembrar, com a vereadora Bruna, do coletivo, projeto solicitando que se faça um edital, assim como o governo do estado faz, abrindo a possibilidade para todas as entidades esportivas e culturais se credenciarem a buscar recursos no executivo. Determina lá um valor X e se divide entre os mais diversos, porque também o cobertor é curto, a gente sabe. Mas precisa também seguir o exemplo do governo do estado e lançar um edital, entidades esportivas nas mais diversas modalidades, mas também as culturais, CTGs, etnias, clubes de serviço, enfim, todos que se habilitarem. Precisamos que o executivo olhe com carinho, vereadora Bruna, o nosso projeto, e também dê uma atenção a todos. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias, pela contribuição. Com a palavra agora, vereador Jorge Amaral, do Progressista.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, demais vereadores, aqueles que nos assistem e nos ouvem das suas casas através da internet. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o professor Guga, pela maneira corajosa que ele conduz a Associação Noroeste Runners. Tenho acompanhado o esforço que o senhor dedica na condução dessa equipe. Em segundo lugar, eu quero parabenizar os integrantes da equipe Noroeste Runners e dizer que nós, vereadores, que a cidade de Juí, a população de Juí, tem muito orgulho de vocês, muito obrigado pelas conquistas que só levam o nome de Juí além das nossas fronteiras. Quero também agradecer ao meu colega vereador Josias por ter lembrado que durante a minha gestão como presidente dessa casa, procurei destinar recursos não só para a saúde, embora a educação física seja saúde na veia, também destinamos dinheiro que infelizmente a burocracia demora para repassar, mas eu espero que o executivo, além desse dinheiro que está repassando para vocês, também pense e valorize todas as outras entidades, todas as outras associações, porque eles também se dedicam e eles merecem. Por fim, agradecer ao executivo que teve a sensibilidade, então, de repassar esse valor nesse momento à Noroeste Runners e daqui para frente estimular também outras entidades. Nós temos muito orgulho de vocês, muito obrigado pelas conquistas que vocês trazem para a nossa cidade.
Obrigado, vereadora Jorge Amaral. Eu peço para o vereador Rodrigo Noronha me substituir aqui na presidência para eu poder fazer a minha manifestação. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadora Bruna Gubiani, coletivo, vereadora Alexandra, demais vereadores aqui presentes. Comunidade nos assiste presencialmente, também pelas redes sociais. Essa família Noroeste Runners, prazer tê-los aqui em nossa casa, a casa que é de vocês, a casa que é da comunidade de Juí. Vou ler novamente aqui a mensagem do projeto de lei processo 633, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso para a Associação Noroeste Runners, com pareceres favoráveis de todas as comissões, para custeio de projetos. Alguns meses atrás, presidente Héctor, nos encontramos, pelo acaso, o destino, quem sabe Deus nos colocou num caminho do outro. Estava muito nervoso naquele momento, com dificuldades, isso que o vereador Josias falava, o vereador Jorge falava, da burocracia de se ter acesso ao recurso público, um projeto belíssimo que vocês têm. Eu disse para a gente ter calma, iríamos conversar, marcamos uma audiência com o prefeito Andrei, conversamos com o secretário Noel, tiveram a sensibilidade, tiveram a vontade de fazer também, até porque conhece o belíssimo projeto de vocês, eu falo aqui, parabenizo o presidente Héctor, o seu vice-presidente, o Alessio, a professora Ângela, o professor Paulo, demais professores que aqui não puderam estar presentes, assim como os atletas que aqui estão. Vontade política ocorreu e vocês demonstram o trabalho belíssimo que vem desempenhando. Inclusive, nesta última quinta-feira, tivemos a oportunidade, o vereador Ricardo Adame, de levar o deputado federal Pompeu de Matos até a sede da Associação Noroeste Runners para conhecer, então, um pouco do belíssimo trabalho que lá desempenha. E ele saiu de lá muito entusiasmado, saiu de lá motivado, realmente, com o trabalho que é desempenhado aqui no interior do nosso estado. Berço de atletas, como diria aqui já o vereador Birertal. Inicialmente, o valor pode parecer alto, como aqui fora dito, R$168 mil. Na verdade, eu digo que é pouco, é modesto, é singelo esse valor, secretário Noel. Mas é muito bem-vindo, com certeza. Se dividirmos por 24 meses, dá R$7 mil por mês. R$7 mil por mês para manter mais de 40 jovens atletas e juienses, vereador Antônio Rintz. Se tu for analisar, com uma consulta rápida aí ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o custo de um preso no Brasil hoje é em torno de R$2 mil por mês. O custo de um preso no Brasil é R$2 mil por mês. E aqui nós estamos mantendo mais de 40 atletas e juienses, porque se formos ver os atletas que não são de Juí, passam de 100. Né? Mas aqui nós vamos focar a questão dos atletas de Juí. A um custo de R$7 mil por mês, quanto um detento no nosso sistema prisional brasileiro, a vereadora Bruna, custa R$2 mil. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está vendo vocês fazendo, é verdade? Os méritos são todos de vocês, dos professores e dos atletas, assim como as famílias. É inclusão social, é qualidade de vida, é dignidade, dignidade da pessoa humana, que já está previsto na nossa Constituição, lá no artigo 5º, que muitas vezes parece só algo que está escrito e, na realidade, não é palpável. O que a gente vê é ser aplicado o artigo 5º da nossa Constituição na realidade do dia a dia. Então, me sinto muito honrado de poder estar aqui presidindo essa sessão. Infelizmente, eu não vou votar, porque o presidente só vota se tem empate. E, com certeza, hoje, senhoras vereadoras, senhores vereadores, serão 14 votos a zero Parabenizo mais uma vez o secretário Noel Torquato pela coragem, pela competência, assim como a assessora jurídica Patrícia, por ter desenrolado esse importante projeto, pelas adequações sempre da Lei 13.019, prefeito Andrei Cossetim, com certeza pelo empenho, pela dedicação, pela vontade política de fazer. O que nós aguardamos agora é um passo maior, um passo a mais, né? Aquilo que nós já conversávamos e vemos discutindo aí mês a mês, né, secretário? O tão sonhado e falado Bolsa Atleta. Então ele tem que sair do papel, ele tem que retornar para essa casa com um projeto de lei. E eu tenho certeza, secretário, olhando nos teus olhos, tenho certeza que isso vai acontecer. Nós falávamos anteriormente sobre isso, a prioridade estava sendo a liberação desse recurso, né, importante recurso para a associação, mas o que a gente precisa a médio e longo prazo para realmente profissionalizar o atletismo em nosso município, vereador Bira, é o Bolsa Atleta Municipal. Isso vai ser um avanço significativo, vai ser juí antes e juí depois desse importante projeto. Um projeto de lei, como já disse anteriormente pelo vereador Paulo Braga, proposto por mim e por este vereador, mas com certeza com o apoio de todas as bancadas, apoio de todos os vereadores da casa, inclusive pela Secretaria de Esporte e Lazer desse município. Então, por isso, já dizia o poeta, o sonho só é sonho quando se sonha só. E para o sonho não virar pó, nós precisamos disso, nós precisamos de mentes sonhadoras como Héctor, como Alessio, como a professora Ângela, como Paulo. Precisamos de pessoas como você, secretário Noel, que acredita realmente no esporte, e está de parabéns mais uma vez por essa importante repasse dos recursos. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Contamos com certeza com o apoio e com a aprovação unânime por esse projeto. E mais uma vez, parabéns, Héctor, parabéns aos atletas, às jovens promessas e às já consolidadas promessas da Associação Atlética Noroeste Runners. E com certeza, daqui a 2 anos, estaremos nessa casa para renovar esse aporte num valor com certeza mais substancial. E eu não tenho dúvida que as pessoas que estarão aí, os atletas, estarão no mínimo em número dobrado do que estão hoje. Muito obrigado. Seguindo a discussão da matéria, com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, senhora vereadora, as gurias, comunidade que nos acompanha. Olha, eu quero dizer de que estou muito satisfeito com esse projeto. Olha, Guga, vendo você tantas e tantas vezes, né? E numa articulação muito bem feita pelo WhatsApp, contatos pessoais, passando pires, tantas vezes, né? Inúmeras iniciativas, vendo de rifa, almoços, enfim, para buscar recursos para criar as condições mínimas para que esses jovens, essas crianças pudessem olhar para o futuro e ver uma luz no final do túnel. Cara, isso tem preço, né? Tem preço porque não que esse recurso vá resolver todas as questões, mas ela vai amenizar, vai criar as condições mínimas, né? Para que você consiga ter um planejamento, para que você consiga efetivamente pensar a médio e a longo prazo. Vai continuar tendo a venda de pizza e outros? Vai continuar, mas de uma forma mais tranquila, né? Com uma certeza de que tem uma condição mínima para desenvolver um trabalho, e um excelente trabalho, e que os resultados, eles estão aí. E para além da organização, do planejamento, resultados também da dedicação pessoal de cada um, e que leva o nome do município de Juí. E são projetos assim, como também o Provôlei, que se consolidou e está há tantos anos aqui no município de Juí, com os seus resultados efetivos, e tantas outras iniciativas de projetos desenvolvidos de forma voluntária e que merecem o nosso respeito e merecem, por parte do poder público, a devida atenção, reconhecimento e apoio. Porque o apoio ele não pode ser só nível de discurso. Eu dizia para o Google em algumas oportunidades que nós conversávamos Tchê, a única forma, a solução é recorrer ao Poder Executivo, porque é ali que está o recurso. Né? Nós, o Poder Legislativo, inclusive, não podemos nem destinar recurso direto para a entidade, possa ter a maior boa vontade. Aquilo que foi registrado aqui, vereador Jorge Amaral, ex-presidente, bueno, foi feita a indicativa, a destinação do recurso, mas estamos no mês de abril e até agora ainda não foi possível. Então, se pudesse ser direto o repasse, com certeza dessa casa aqui seria feito. Então, depende essencialmente, é do Poder Executivo, através, por obra da legislação, respeitando a legislação, mas sabemos que é possível. Já foram repassados recursos para as inúmeras entidades das mais diferentes áreas e iniciativas que desenvolvem trabalho aqui no município de Juí. Então, muito bem colocado aqui já pelos que me antecederam, não quero ser repetitivo, mas sentado ali eu lembrava, não posso deixar de fazer essa referência porque o trabalho desenvolvido, essa questão da persistência de estar no contato, essa articulação muito bem feita. A Ângela, amiga também, que é a lutadora de tantas outras causas, né, Ângela? E uma professora dedicada que está aí. Eu lembro que, de outras questões ali, ela dizia, olha, hoje eu não posso, porque nós vamos estar viajando. Então, com certeza, esse recurso, ele é um recurso onde vai possibilitar minimamente essa organização e de que nós precisamos investir mais. Porque o público-alvo que vocês estão trabalhando, nós temos muitos e muitos outros jovens e tem espaço e tem necessidade e tem que ser prioridade e o executivo tem que ter uma proposta, não é, Torquato? Nosso secretário tem que ter uma proposta, de fato, com uma visão do município como um todo. Porque esse recurso, eu quero aqui afirmar de que ele foi um recurso conquistado por vocês a partir justamente da dedicação, mas da persistência que vocês tiveram. De quantas vezes que bateram na porta aqui na Câmara e no Executivo. Então, não é algo que foi de uma iniciativa de que alguém teve uma luz lá no Executivo e vamos destinar esse recurso. Não, foi mérito de vocês. Parabéns ao Executivo que reconheceu ao prefeito e à sua equipe, mas foi mérito, foi conquistado de vocês pela forma de organização que vocês têm. Então é isso, senhor presidente, para registrar aqui o nosso voto também, mas muito mais que isso, é nossa obrigação, enquanto representante da comunidade, dizer sim.
Obrigado pela contribuição, vereador Beto Noronha. O processo continua em discussão. Como não há mais interessados em manifestar, está em votação o projeto de lei, processo número 633/2022. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, projeto de lei, processo 633/22, por unanimidade de votos. Parabéns, NR, parabéns a esta casa, vereadores, executivos, secretários, por essa aprovação. Projeto de lei, processo número 355/2022, senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei substitutivo, vereador Adalberto de Oliveira Noronha, PT. O processo de urbanização trouxe o crescimento populacional e industrial, provocando o aumento da demanda e do consumo de água. Outro aspecto observado é a mudança do ciclo hidrológico nos centros urbanos em decorrência do aumento de áreas impermeabilizadas que impedem a infiltração e o armazenamento da água pluvial no subsolo. Podemos afirmar que no cenário atual do desenvolvimento urbano temos dois problemas críticos: a escassez de recursos naturais, especialmente a da água, em decorrência da degradação de sua qualidade e as inundações ocasionadas pelo aumento das áreas impermeáveis e da deficiência dos sistemas de drenagem urbana.
O mau desempenho dos sistemas convencionais de drenagem urbana indica a necessidade de implantação de ações de controle sustentáveis que contribuam para o restabelecimento do equilíbrio hidrológico e minimizem os impactos da urbanização. Algumas dessas ações podem ser iniciadas nos sistemas prediais, como, por exemplo, a concepção de projetos de sistemas de águas pluviais integrados aos sistemas de água potável e aos sistemas de drenagem urbana. Desta forma, o aproveitamento da água pluvial em atividades que não necessitem de água potável pode reduzir o consumo, contribuir para o combate à escassez de água, além de controlar o escoamento superficial das vias urbanas. O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistemas de aproveitamento e armazenamento de água da chuva, cisternas em prédios públicos do município de Ijuí. É obrigatório, artigo 1º, é obrigatória a instalação do sistema de aproveitamento de água da chuva, cisternas nos prédios públicos do município de Ijuí. Parágrafo 1º, a exigência disposta no artigo 1º é obrigatória para novos prédios públicos, mas para os prédios já existentes deve ser realizado um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que confirme a possibilidade de suporte de uma obra dessa natureza com prazo para implementação de até 3 anos. Parágrafo 2º, excetuam-se dessa da obrigatoriedade disposta no artigo 1º os prédios públicos históricos e ou tombados. Parágrafo 3º, os requisitos para aproveitamento de água de chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis são fornecidos pela NBR 15.527 da Associação Brasileira de Normas Técnicas em 2007, aplicando-se a usos não potáveis em que as águas de chuva podem ser utilizadas após tratamento adequado de acordo com a finalidade como 1º, descargas em vasos sanitários, 2º, irrigação de gramados e plantas ornamentais, 3º, limpeza de pisos e pavimentos, 4º, espelhos d'água, 5º, demais atividades que não necessitem de águas potáveis. Artigo 2º, os sistemas de aproveitamento de água da chuva, cisternas a serem instalados, devem contar com o sistema de filtro, decanter e cloração, para que a água de reuso não sofra contaminação por bactérias e insetos, como o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Baixa as comissões. Requerimento número 05/2022, senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 05/2022, autoria Jorge Amaral de Oliveira, bancada do PP, assunto licença do cargo, senhor presidente. Jorge Amaral de Oliveira, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, em especial, inciso 2º do artigo 24, licença para tratar de interesses particulares por 31 dias, a contar do dia 9 de maio de 2022.
Está em discussão o requerimento 05/2022. Como não há interessados se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 05/2022 por unanimidade de votos. Requerimento número 03/2022, de autoria do vereador Paulo Roberto Braga. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 03/2022, autor Paulo Roberto Braga, bancada do PDT, assunto envio de ofício. Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à gerência da unidade local da Companhia Rio Grande do Saneamento, solicitando que seja procedido em caráter emergencial o reparo do buraco aberto na rua Visconde de Mauá, entre a rua Bento Gonçalves e rua Adolfo Roese, no bairro São José, com posterior, aliás, bairro Boa Vista, com posterior reposição do asfaltamento retirado para a realização de obras. A obra foi feita e ficou inacabada, o que está ocasionando transtorno aos moradores das imediações e demais usuários desta via.
Está em discussão o requerimento 03/2022. Como não há interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 03/2022, de autoria do vereador Paulo Braga, por unanimidade de votos.
Questão de ordem concedida ao vereador Josias Pinheiro.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de solicitar um pedido de informação verbal. No dia de hoje, terminou o prazo para que os servidores públicos do município de Juí fizessem a sua renovação do seu plano de saúde, junto à FACEME do município. Então, solicito o seguinte pedido de informação ao Executivo. Quais os percentuais descontados dos servidores e aposentados para o FACEME? Qual o critério para o reajuste dos repasses dos servidores e aposentados? E por que nesta renovação do contrato dos servidores estão considerando a faixa etária, já que nunca foi considerado? Este é o pedido de informação que solicito, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Pinheiro. Acatado seu pedido de informação, será encaminhado ao Executivo. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei, indicações constantes na pauta. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra a vereadora Cleuton Rolim, do PDT.
Então tá retornando essa tribuna aqui. Hoje eu vim aqui nessa tribuna questionar em relação ao Poder Executivo que certas partes do interior receberam a visita da patroa. E certas localidades estão esperando até o momento. Vamos governar para todos. Então a questão da transparência. Por que certas localidades em Juí recebem? Será porque é a proximidade, a aproximação com algumas pessoas que fazem parte do governo? Essa é a questão. No momento que você assume um poder executivo, tem que ter equidade. Eu estou falando aqui de uma localidade da linha 8. Algumas partes da vila até a usina do DEME. Vamos ter transparência e vamos atender todas as localidades. Ou será que certas localidades não contribuem para o desenvolvimento da cidade? Então, o Poder Executivo tem que ter acesso, dar acesso a todas as localidades do interior. Não só em algumas. Todos têm que ser beneficiados. As pessoas do interior, elas precisam ter acesso para transportar a safra, tem que ter acesso bom para se deslocarem para a cidade e retornar para o seu canto. Essa é a pergunta que eu faço. Vamos atender todas as localidades do interior. Tem gente que está esperando, Adame, há um ano, quase um ano e meio. Então vamos torcer aí que essas patroas cheguem e as crianças possam conhecer a amarela. Tinha a musiquinha, não viram a amarela ainda. Mas não é só a crítica aqui. Eu quero falar da área desse projeto do Poder Executivo. Eu quero que realmente saia do papel aonde o Luiz Schirman está à frente. Da área industrial. É de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade. Aonde a indústria cresce, a qualidade de vida aparece. Em questão de saúde, educação, desenvolvimento econômico e rentabilidade para o contribuinte. Ligeirinho aqui também, antes que acabe meu tempo, eu quero questionar aqui, ó, na divisa, hoje é na fronteira do bairro Boa Vista com Tancredo Neves. Aonde crianças do Tancredo Neves vão em direção, passam pela ponte e vão estudar no Rui Ramos. Adame, antes da travessia, pá, ali fiz indicação, que nem volta aqui, eu não faço indicação para encher papel. Então que o Poder Executivo resolva aquele problema lá. Depois não vem dizer, ó,
um acidente. Porque para os pais, Adame, os filhos são as coisas mais, o maior investimento são os filhos. E naquele ponto, também a iluminação, volta aqui a iluminação pública, não tem e não existe. Essa reclamação, eu sei que alguns vereadores não gostam que eu fale iluminação pública, vou ter que falar iluminação pública. Estão sorteando. E aquela, a semana que vem, que nunca, eu até imaginava que o Colírio da Páscoa ia trazer a admissão de LED. E tão bom que o Colírio da Páscoa é, Busnello. Eu estava torcendo, que tu quer o quê? Tu quer um chocolate? Não, eu quero iluminação de LED para a cidade de Juiz. Volto aqui dizer que lá no fundão dos bairros precisa iluminação. Agora vem inverno de novo. Todo dia, Dani, todo dia as pessoas procuram. Esse é o governo que diz aqui, a vez passada aqui, vamos resolver o problema da iluminação pública, o PDT não conseguiu resolver. Com os vereadores passados aqui, o senhor estava aqui, senhor Busnello, colega. No bairro, na rua Roberto Arais. Acende e apaga. Só falta alguns moradores receberem a visita de madrugada, aquela luz que acende e apaga. Lugar não é, aqui mora a família. Só falta isso. Sinalizando. E vão dizer, semana que vem, que resolvam essa questão, eu sempre vou bater. Então, resumindo, amarelo no interior, iluminação pública na cidade e no interior. Vamos lá, ter fé. Obrigado.
Obrigado, vereador Cleuton. No pequeno e no grande expediente, com a palavra, o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, vereador Josias traz um tema que ele está causando um alvoroço no meio dos servidores e servidoras do município de Juiz. O preço, a alta, a correção que está sendo feita através do plano da Unimed, que já vem de muitos anos, que presta serviço para os servidores que aderem ao plano, ela está trazendo muitos questionamentos e trará muitas consequências. Eu, vereador Josias, seu requerimento, e eu, esse tema estava para mim abordar aqui na minha pauta, inclusive quero sugerir ao prefeito de que ele deva assumir para si essa responsabilidade de tratativas, né, com a direção da Unimed. Porque vejam bem, nós temos que estabelecer, se possível, pelo menos um processo, um período de transição. Nós temos inúmeros casos de pessoas, de servidores, servidoras, principalmente quem já está na inativa, em tratamento de saúde e tem patologias, tem questões de especialidades que não é ofertado no SUS. E que essas pessoas, esses servidores e servidoras, não têm condições de pagar o preço elevado que foi o plano da Unimed. Não tem condições. Hoje a dificuldade econômica que as pessoas vivem, as famílias vivem, muitas têm que optar que num mês paga a água, no outro paga a luz. E assim está indo. Então nós poderemos ter consequências muito graves no que se refere ao tratamento de saúde dessas pessoas. Bom, nós temos o SUS e defendemos o SUS, que ele tem que ser mais qualificado e tem que prestar melhor o serviço. Então, na minha opinião, tem que ter um processo de transição. E esse processo de transição tem que ter uma negociação. Não é possível aceitar de que haja um rompimento dessa forma devido a essas pessoas que estão em tratamento de saúde. Eu acredito que, não sei se todos os vereadores, mas eu acho que a maioria, eu recebi muitas ligações, mensagens, questionamentos em relação ao que você, enquanto vereador, tem condições de nos ajudar e fazer em relação a esse assunto. A assembleia aconteceu na última terça-feira. É um plano por adesão, por óbvio. Mas as consequências, elas irão. Por isso eu quero deixar aqui a sugestão de que o prefeito deve assumir para si essa responsabilidade de fazer as devidas tratativas com a direção da Unimed. Eu não quero aqui depois ficar lamentando e registrando que talvez pessoas possam ter agravado a situação de saúde ou até mesmo vir a óbito por falta de atendimento. Então, colegas vereadores e vereadoras, esse é um assunto que não é menor. Esse é um assunto que é bem complexo. Porque a realidade que nós vivemos na rede municipal, por exemplo, no posto de saúde lá no bairro Colonial 15 de Novembro, nós estamos lá há um certo período já sem médico para atender. E, emergencialmente, tem um médico que foi deslocado, está atendendo duas vezes por semana. A princípio, agora deverá, na semana que vem, talvez, ter uma solução para esse caso. Mas já são cerca de 30 dias. E a comunidade não tendo a prestação de serviço. Nós sabemos o quanto que é difícil, muitas vezes, exames que demora para o Estado liberar exames especializados. E para aquelas pessoas que já estão em tratamento de saúde, já tem um médico que tem um acompanhamento, tem um prontuário, que conhece a situação, havendo esse rompimento, olha, as coisas de fato poderão ter situações aí muito agravantes, muito sérias. Então, como nós temos que cuidar da vida dos trabalhadores, das trabalhadoras do serviço público, na minha opinião, cabe ao chefe do executivo assumir essa responsabilidade e tentar fazer essa tratativa para que, pelo menos, tenha um processo de transição para conseguir aí amenizar, sem considerar que deveria, sim, ter uma negociação para um reajuste num patamar bem menor. Tem alguns casos de pessoas idosas que de R$300 passou, por exemplo, arredondando para R$700. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. Agora, isso também só prova para aqueles partidos, pessoas, lideranças que defendem a privatização, só comprova justamente o quê? Se a pessoa tem condições de pagar, terá atendimento. Se não tem condições de pagar, não é problema nosso. É isto que terá de resultado quando ocorre a privatização e aquilo que nós já temos vendo, por exemplo, na CE, que já foi recentemente privatizada, entre outros exemplos. E dentro dessa linha de privatização, nós tivemos aqui na última quinta-feira audiência pública para tratar sobre a situação do INSS, que é a mesma lógica que o governo federal está implementando, o desmonte, a precariedade para chegar à privatização do Instituto e que presta um relevante serviço também. Nós tivemos aqui a presença de lideranças de representação de diversos setores da sociedade e eu quero aqui registrar que uma advogada, inclusive, fez o relato aqui que integra a direção aqui da OAB da subseção. Então, nós temos um sistema de que hoje ele é operado e que nesse sistema é lançado todos os dados. E ela marcou um determinado dia no município vizinho aqui para prestar atendimento a alguns clientes dela. Segundo ela, afirmou aqui, seriam 10 atendimentos. Quando ela chegou no município, simplesmente o sistema não estava funcionando. Ela perdeu o dia. Os relatos que nós temos aqui da agência é de que quem presta o primeiro atendimento é a empresa terceirizada contratada para prestar serviços de vigilância. O cidadão não tem mais acesso ao contato físico de atendimento. Pasmem, foi registrado aqui por um representante, um diretor do Sindispreves, que a orientação da Direção Central de Brasília, do Governo Federal, é para que no Instituto não tenha atendimento ao público. Essa é a orientação. Tem um colega dele, ele deixou registrado aqui, servidor, que está respondendo o processo administrativo, porque ele descumpriu essa ordem e foi fazer o atendimento ao cidadão. Olha o absurdo que nós vivemos. Essa é a linha da terceirização, da privatização, que está instituída também no INSS e tantos outros órgãos da esfera federal, como também aqui a nível estadual. E resultado dessa audiência, inclusive, para deixar aqui registrado, já conversava hoje à tarde com o presidente, amanhã pela manhã terá uma reunião na OAB, com a representação da entidade que estava aqui, para formatar um documento, o qual no dia 29 será entregue à gerência regional do INSS, assim como também ao Executivo Municipal, porque é importante que o Executivo Municipal se some, porque essa é uma causa que não é uma causa partidária de um lado ou de outro, mas sim de interesse da nossa sociedade, e que, obviamente, depois também aqui na casa para nós dar os devidos encaminhamentos. Eu quero também fazer o registro aqui, que cobrava alguns dias atrás uma sessão do Executivo Municipal em relação à situação das associações de catadores. Finalmente, o vereador Ricardo começou a obra lá na Cata. Finalmente, depois de tanto tempo, pequenas melhorias que serão executadas. E depois deverá ter, então, essas melhorias também na associação na ARL6, que também necessita. Esperamos que efetivamente seja um início de um processo de atenção a essas associações, que inclusive tem mudanças no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, algumas questões que inclusive deverão ser, esperamos que sejam implementadas aqui no município. Mas quero deixar registrado, porque todos nós aqui fizemos inúmeras cobranças desde a gestão anterior em relação à situação das associações de catadores e iniciou, então, na semana passada, a obra lá na Cata. Também preciso registrar aqui que iniciou as obras de revitalização da Praça do Bar Jardim, onde tem recurso destinado de emenda parlamentar do deputado federal Bongás, onde também está contemplada nesse mesmo recurso a revitalização da praça lá no bairro Modelo. Vereador Cleuto aqui fazia um registro em relação à questão da iluminação pública. Olha, realmente assim é muito difícil a gente não abordar esse tema, porque nós somos abordados diariamente, não sei quantas vezes no dia, devido à situação de iluminação pública. É no Barro Alvorada, é no Tomé de Souza, é no Getúlio Vargas, é no Colonial, é no interior. Tem uma ideia, no Distrito Mauá, tem 20 pontos na vila que não tem iluminação pública, ou seja, está às escuras praticamente. Então é vergonhoso realmente a situação, não tem palavras para descrever a incompetência da administração municipal no que se refere a esse quesito da iluminação pública. Porque recurso tem, todos nós pagamos. Aí a desculpa sempre é a LED, que nós vamos adquirir, vamos implementar, vamos substituir pela LED. Bom, mas enquanto isso, tem situações que é questão de segurança pública, que as pessoas estão ao léu, ao escuro, é um breu. Não tem como nós não abordar esse tema. Chega a ser cansativo. Chega a ser chato, mas parece que no executivo, do prefeito aos responsáveis, estão surdos para esse tema. Parece que esse tema é algo que a única resposta é quando nós implantarmos LED. E até lá, a população, o contribuinte, é diariamente nas redes sociais, na imprensa, para todos nós aí chegando reclamações e reclamações. Alguns dias atrás aqui eu abordei
e fiz um alerta sobre a questão de uma emenda do deputado federal Bongassa para pavimentação do risco da perda do recurso. Ainda não se resolveu. Está pendente a situação. Mas naquela oportunidade eu fazia referência a um recurso que o município perdeu de R$70 mil para a pavimentação da rua Osório Campos de Trindade, lá no bairro Tomé de Souza, que é dentro do recurso do Parque da Pedreira. Pois bem, li no jornal aqui local, no Jornal da Manhã, uma resposta do secretário de Planejamento, onde ele faz a seguinte afirmação. É um recurso mínimo dentro do montante que é o recurso total do Parque da Pedreira. Ora, secretário, vai lá dizer para os moradores do Tomé de Souza, da rua Osório Campos da Trindade, que isso é um recurso mínimo. Vai lá dizer para eles que diariamente pisam no barro ou é poeira. Vai lá dar a explicação para eles. Não, resposta pelo jornal. Porque ele disse essa justificativa, agora não vi até agora nenhuma afirmação dizer não, nós vamos executar. Agora a verdade é de que ele assumiu que o município perdeu R$70 mil e que deverá, espero, que execute com recursos próprios. Agora perdeu R$70 mil. É pouco? Olha o que faz de diferença R$70 mil na vida das pessoas, na vida de uma comunidade. As famílias estão lá, aguardando, porque perderam o prazo, não conseguiram executar, que era até setembro do ano passado. Então, o prefeito, ele já fez a afirmação que esse governo não iria perder nem um centavo. Já não cumpriu. Porque no ano passado já perderam R$70 mil, vereador Birertal, líder do governo, que representa aqui na Câmara Municipal. Infelizmente. Eu não queria estar fazendo essa afirmação e essa crítica ao governo. Queria estar dizendo que eles conseguiram manter o recurso e teve o investimento e que a comunidade está satisfeita. Mas, infelizmente, o que a gente vê até agora é, inclusive, lideranças desse governo pegando obras que é do governo passado e fazendo propaganda como se fosse desse governo. Vereador Pompeu, se me permite mais um minuto. Eu vi vídeos, por exemplo, fazendo afirmação em relação à rua Guanabara, que é a emenda do deputado federal Pompeu de Matos, na gestão passada, da rua Júlio Lopes, lá no bairro Modelo, que é a emenda do deputado federal Nerlei, articulada na gestão passada, da rua Francisco Esperoto, que é da ex, olha bem, da ex senadora Ana Amélia Lemos, e dizendo que era recurso conseguido agora. Da Guilherme Tim, vereador Mutz, que foi você que articulou junto ao Pompeu de Matos, dizendo, não, estamos fazendo obra nos quatro cantos da cidade. Quando é para dizer que o orçamento do ano passado, quando não querem fazer, diz o seguinte, era o orçamento do governo passado. Agora, quando é recurso do governo passado, do orçamento passado, daí simplesmente omitem e tentam se vangloriar, querer dizer que foram eles, inclusive, que conseguiram. Então, senhor presidente, infelizmente, são questões de que são precisa nós aqui na tribuna esclarecer a nossa comunidade juense.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, pelas colocações. Dando sequência, espaço de pequeno expediente, com a palavra, vereador Paulo Braga, do PDT.
Quero iniciar minha fala fazendo um agradecimento ao secretário de Obras que atendeu o nosso chamado e também da mídia local, porque a rua Vale Krieger, lá do bairro Glória, nós fizemos uma indicação na semana passada pela situação que estava. Não só a Vale Krieger, como a rua Alagoas e a rua Pará, em volta do campo do Stork, do campo do Glória. Ali onde tem a sede, a cozinha comunitária, o campo, né, onde mora a co-vereadora Luciana ali, a situação que estava há meses, né, tá lamentável, e a partir do momento que começa a se descuidar, a população começa a colocar mais ainda entulho. e começa a crescer mais ainda o mato, e isso estava incomodando muitos moradores, principalmente aqueles moradores que zelam, que cuidam e que respeitam, né, os espaços, vereador Josias. Então, aí dizer que é dessa forma, né, fiscalizando, é legislando, é ajudando que a gente vai conseguir. O vereador Josias já tinha falado sobre o plano FACEME, né, onde eu recebi um contato da moradora Terezinha, servidora aposentada do bairro Colonial, que muitos conhecem ela, ela é a esposa do seu Armindo, né, que sempre teve à frente de jogos de futebol, né, de futebol de campo e também coordenador lá da Igreja Católica do bairro Tancredo Neves. Ela disse que depois de 30 anos que pagou o plano de saúde, infelizmente, quarta passada teve que encerrar o plano dela devido a ter não ultrapassado 100%, mas 300%, que de 240 foi para R$741. Toda uma vida depositando num plano de saúde, aonde que agora, no momento da velhice, no momento da aposentadoria, no momento que perde os 20% e que perde até o vale alimentação da aposentadoria dela, ela teve que desistir e agora ela vai começar a enfrentar a fila do SUS. Né? É mais pessoas estão entrando em contato conosco enquanto vereadores, falando dessa situação, porque a partir de 49 anos que começa a complicar a vida desses servidores, porque de 240 passa para 362, de 54 anos a 58 vai para 543 e a partir de 59 anos vai para 741 reais. Quem é que vai ficar no plano? Realmente a Unimed está pensando na elitização do plano de saúde, porque esse plano não é para pobre, não é para quem ganha pouco, não é para serviçais, não é para agentes da dengue, agentes de saúde, não é para auxiliar de educação infantil. Esse plano é um plano que vai para quem ganha muito mais, e aqueles que ganham um pouquinho mais já estão reclamando da situação. E ainda mais, os servidores vêm falando que a própria Unimed não mandou representante, apenas a Márcia estava aqui, né, que é a responsável legal e também é a secretária de administração, estava aqui, que eles queriam vir do hospital. Se quanto tempo eles investiram na Unimed e agora, quando mais eles precisam, não vão ter mais o plano de saúde. Também estava presente aqui na nossa sessão os agentes de vigilância em saúde, o porquê que eles estavam aqui e porquê que eles vão vir todas as segundas-feiras aqui, e com certeza com esse primeiro passo, os outros servidores da Secretaria Municipal de Saúde vão estar aqui. Eles estão vindo aqui para que tenha uma posição a Secretaria de Administração sobre o descongelamento da Lei 191, né, que na 173 congelava os direitos, né, 15%, 25%, licença-prêmio, triênio, né, e muitos servidores estão esperando essa bonificação de anos de trabalho e de dedicação. E antes que alguém fale que os servidores não trabalham, aqui nós também estamos falando que a gente não quer uma camiseta da Secretaria Municipal de Saúde. A gente quer o EPI correto, né? Faz 4 anos que os agentes de vigilância e saúde não estão recebendo os uniformes corretos, né? E daí chamaram todos os servidores para fazer medir o uniforme e o que apresentaram, só para concluir, apresentaram que ia ser uma camiseta. A gente quer os EPIs corretos, a gente quer, quando a gente sair no sol, que se tenha uma camiseta de manga longa, uma camiseta de manga curta, uma calça, o próprio coturno e a jaqueta e o boné. A gente quer ser valorizado dessa forma. E quero dizer mais antes, para concluir, presidente dessa casa, o município de Juiz está perdendo recurso todos os dias quando não se tem servidores suficiente. Aqui foi tirado 2 vezes, e eu estou repetindo novamente, 2 vezes um projeto tão importante hoje. hoje nós estamos, só hoje foi confirmado 19 casos, notificações de dengue no nosso município, e nós estamos perdendo recurso porque a administração retirou esse projeto que contrataria 11 a 12 servidores que está faltando. E quem está fazendo esse trabalho sendo sobrecarregado é os que ainda estão na ativa, é os que ainda estão a campo, e que a gente precisa urgentemente um olhar especial da administração, do executivo, do secretário de saúde, para que se resolva essa situação e que logo se tenha esses servidores que sejam chamados emergencialmente para suprir as necessidades. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Braga. Dando sequência ao pequeno expediente, com a palavra, vereador Marildo Crombaro, do PDT, na comunicação de liderança.
Nobre presidente, novamente, colegas vereadora Bruna e Alexandra e os colegas vereadores, é só uma questão de, aproveitando da nossa reunião de tarde da audiência pública, já que a gente vai falar para a Grande Juí, para as mídias, que todos aqueles moradores da Rua do Comércio solicitam aos que não têm a ligação de água e esgoto nos terrenos baldios. Porque depois que estiver pronta a obra, vai ser muito complicado estourar novamente a obra porque alguém resolve construir. Então, eu queria deixar esse recado que foi falado hoje, né, presidente? O Beto também estava aí, o Índio também. Então, para que todos os moradores da Rua do Comércio, que têm terrenos baldios, que não têm ainda a espera para o esgotamento sanitário e pluvial, que o façam agora, quando está sendo feita a intervenção, que a Corsã vai fazer a manutenção. Também gostaria de salientar que recebi uma notícia muito, muito boa hoje, pelo nosso colega, ex-colega, Ivo e Celso, de uma indicação que esse vereador aqui fez sobre a questão do centro histórico. Para minha surpresa, o Compradip deliberou favoravelmente naquela proposição, na indicação que esse vereador fez. É na questão daqueles terrenos, vou repetir novamente, que tem uma testada até 20 metros de largura. Nesses terrenos poderá ser feito obras, que vai vir o projeto para cá, inclusive o planejamento está fazendo ele, aonde pode ser feito obras de até 2 andares, pavilhões, sem deixar espaço para garagens. Isso é muito importante, que vai dar um plus no nosso centro da cidade, onde eu já salientei que há vários terrenos que não conseguem construir porque tem que deixar 3 metros de largura, sem falar do recuo. Então, é muito importante essa notícia para alguém que tenha terreno na cidade, nessas imediações do centro histórico, que vai pegar esse quadrante que pega da 13 de maio, fechando na Ernesto, passando para Tiradentes, fechando na 21 de abril, e fecha aqui no antigo posto Ouro e Prata, na 13 de maio, de novo. Então, nesse quadrante, há muitos terrenos, como tem exemplos aqui, perto, aqui, e de famílias que hoje não existe mais o pai e a mãe, tem que fazer um inventário, e não se consegue fazer a venda desse terreno para repartir o bem entre 3, 4, 5 irmãos, Beto. Então, isso aí vai ajudar muito. E também vai abrir para quem quiser investir em garagens no centro da cidade. Nós temos que prever isso, porque Santa Maria, há várias garagens para aluguel de carros, vereador Matheus. Passo Fundo, Porto Alegre, nós temos aqui em Juí, não sei se vocês já sabem, antigo Bamerindos, da família Osasso, aquele prédio que tem ali, em frente a Paraty, todos acho que sabem, tem 2 ou 3 andares nos fundos, tudo para garagem. Tudo para garagem. E está sempre... Isso, vereador Bira. Está sempre cheio de carro que alugam os espaços aí daquelas pessoas que moram onde não tem garagem, que não precisava deixar na época, dos prédios mais antigos, como o prédio do Novo Hamburgo, não tem garagem. Então, aonde que deixam? Nesse prédio ao lado ali, do CEPzinho. Então, essa é uma notícia boa que eu trago, só estou trazendo porque me falaram isso hoje. Então, vai se tornar lei esse indicativo que esse vereador fez. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço concedido.
Obrigado, vereador Mutli, pelas importantes informações. Dando sequência ao espaço para o expediente, está com a palavra a vereadora Alexandra Lentes, do PDT.
Senhor presidente, eu retorno novamente à tribuna para falar sobre a lei 191, que é de março de 2022, que é uma lei que ela vem para alterar a lei 173 de 2020. O que, que a lei 173 é? Então, a lei 173, ela estabelece o programa de enfrentamento ao Covid. E nesse programa de enfrentamento ao Covid, o que essa lei faz? Ela congela todos os avanços, plano de carreira, né, dos funcionários públicos, servidores públicos, todos no geral. Congela triênios, licença-prêmio, quadriênios, enfim, tudo que faz parte do plano de carreira. Essa lei, então, 191, ela vem para descongelar apenas dos servidores públicos da segurança pública e da saúde. Então, ela veio agora em março e, né, Paulo Braga, todos os funcionários públicos da saúde estão aguardando um retorno da administração, da secretária de administração, do prefeito, enfim, do jurídico, para que possa dar um retorno. E a gente sabe que o que diz a lei ali? Está bem clara, servidores públicos da saúde. Então, todos os servidores públicos da saúde estão inclusos nesta lei. Mas está clara, ela não faz a escolha de um em detrimento a outro. Então, nós queremos isso. Nós queremos que a administração ela nos apresente, então, né, como que vai ser feito, a partir de quando vai ser feito, vai ser liberado, porque os funcionários todos, eles falam comigo, eles falam com o Paulo Braga, eles falam com outros vereadores, cobrando isso, querendo saber uma resposta e um retorno. E a gente tem angústia de muitos servidores públicos, como é o caso dos agentes de controle de saúde, dos agentes de endemias, né, Paulo, que estão inseguros e outros que não sabem se vão estar inclusos nessa lei ou não. E a gente quer um retorno e a gente acha que é justo, né, porque todos esses servidores, todos os servidores públicos da saúde, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, motorista, nutricionista, dentista, enfim, não quero esquecer nenhum agente comunitário de saúde, não quero esquecer nenhum, não vou ficar citando porque eu capaz de esquecer algum, né? Então, eu acho que todos têm o direito disso. Então, eu espero que logo seja dada uma resposta para que a gente possa, então, estar sabendo o que vai acontecer, porque é angustiante a gente saber que está ali a lei, como é a mesma situação do Previne Brasil, né? E não sabe de que fato, quando, como que vai acontecer. Isso é ruim, Beto. Angustia. Exatamente. Então, a gente quer que seja definido isso. Eu acho que o jurídico já teve, a lei é de março, nós já estamos quase em maio, né? Eu acho que o jurídico já teve tempo para analisar a lei, que está bem clara, que é todos os servidores públicos da saúde e que possa nos dar um retorno em relação a isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Alexandra. No espaço de pequeno expediente, com a palavra o vereador Antônio Rendes, do Progressistas.
Senhor presidente, mais membros da mesa, colegas vereadores, vereadores, a imprensa, público que nos assiste, eu quero fazer um agradecimento especial ao Pipa Micaelse, né, pela cedência do período para a gente estar nessa casa, trazendo aquelas propostas que a gente fez em campanha, né? Então, é bom contar com um grupo, né, onde que a gente tem uma confiança um no outro e a gente consegue fazer esse rodízio, né, para aquelas pessoas que não diretamente se elegeram têm o seu espaço dentro da Casa Legislativa. Isso é muito importante para mim e para os demais também, independente de partido, sigla partidária ou ideologia. Hoje nós aprovamos um projeto muito valioso, muito grandioso, projeto Rune, e não sei se vocês perceberam, eu tô com uma camiseta de um outro projeto existente no município, que é o Moleque Modelo. É um projeto grandioso também, que talvez eu não esteja na casa aqui quando chegar esse projeto de pedido de auxílio aos senhores, porque recém na sexta-feira ficará pronto o CNPJ e logo após será feita uma tramitação legal de pedido de recurso. Para vocês terem uma ideia, é atendido crianças do bairro Modelo, principalmente do bairro Colonial, onde que são tirados, onde que a gente sabe que tem uma grande dificuldade devido às bocas, às drogas, enfim, aquilo que a gente sabe das problemáticas que existem dentro dos nossos bairros, que é a drogadição. Então, eu peço com carinho que no momento que chegar a essa casa, um projeto que beneficia a essa entidade, ao projeto Moleque Modelo, que seja vista com tanto carinho como viu a ANR hoje. Eu, como candidato a vereador, eu defendi uma causa. Eu tinha uma bandeira e continuo tendo. Quero dizer que a causa animal que eu levantei, a bandeira que eu levantei, permanece erguida. Nós vamos continuar na luta. Nós vamos continuar na luta. Existe na casa, tramitando, uma alteração na Lei 5738, que eu faço parte do governo, sim. Mas eu fui votado para defender aquilo que a causa animal queria. Então, eu vou defender o direito dos animais, independente de ser ou não ser governo. Nós vamos, em conjunto, já estive conversando com algumas pessoas, as alterações que não for pertinente, que não for viável a causa animal, será difícil passar esse projeto. Porque nós, assim como nós, seres humanos, precisamos de dignidade, os animais precisam também. São seres vivos que precisam de nós, humanos, para os proteger. Então, nesse sentido, eu só queria propor aos nobres vereadores, no momento que chegasse em discussão a esse projeto, que sejam todos conscientes à elaboração e ao tema que a gente está discutindo. No meu ponto de vista, juntamente com as equipes, com os protetores, com ONGs, não é viável para os animais. Então, fica aqui meu registro, senhor presidente, só para ficar registrado, senhor.
Muito obrigado pela contribuição no pequeno expediente, vereador Antônio Rindes. Agora no pequeno e no grande expediente, com a palavra. Questão de ordem concedida, vereador Wiedertal. Vereador César Busnel, desculpe.
Fazia de elogias. Não, mas tranquilo. Não, só para informar que nós já deveríamos ter definido, mas definimos hoje, há pouco, a comissão especial que vai tratar do código, da revisão do Código Tributário. Então, ficou definido esse que vos fala, presidente, relator, o Cleuton Rolim, e os demais integrantes, o Rodrigo Noronha, o Mutli e o Birertal. Então, são 5 integrantes. Claro que os outros vereadores poderão participar da comissão. Aí, na próxima reunião, nós vamos definir datas, etc., como é que vai ser o formato dessas reuniões da Comissão Especial de Revisão do Código Tributário.
Muito obrigado, vereador César Busnel. Agora sim, no pequeno e no grande expediente, com a palavra, vereador Birertal, do PL.
Questão de ordem.
Uma questão de ordem quanto ao formato dessas definições. Eu tenho me passado pelo meu suplente, que estava agora nos últimos 31 dias, que havia um acordo em que, no rodízio das bancadas, uma vaga seria do PCdoB nessa comissão. Então, acho que a gente teria que rever isso aí.
Vereadora Bruna Gubiani, acolho sua questão de ordem, mas a sugestão é que seja isso discutido nas comissões, essa sua solicitação, e o proponente, até mesmo da comissão, que é o vereador Sérgio Busnello, seja discutido com os demais vereadores nas comissões. Nós temos um rito também entre as bancadas, um rito do nosso regimento, que seja observado isso durante agora os próximos dias, e a gente vai ter uma definição para esse seu questionamento.
Peço que sim.
Agora sim, dando sequência no pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Birertal do PL.
Boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores. Eu gostaria aqui de convidar a todos os vereadores aí que nós fizéssemos uma leitura e um acompanhamento da Lei 5.481, que instituiu o Plano de Mobilidade do município de Ijuí. Uma lei importante e que resultou na rede de mobilidade. E que tem no seu desenho a pavimentação de diversas vias no município de Ijuí. E essa lei foi do tempo em que eu estive como coordenador de trânsito aqui no município, uma lei de 2011, foi aprovada aqui pelos senhores vereadores, e que hoje enseja a captação de recursos públicos junto a parlamentares, junto ao projeto, programas do governo federal, dos governos estaduais, para a pavimentação de vias, inclusive. O prefeito Andrei Cossetim tem um compromisso de realizar essas obras e tirá-las do papel, a exemplo do que nós temos múltiplo lá no bairro São José, na ponte, lá embaixo na Avenida São Luís, que nos relatava há poucos dias o prefeito, numa reunião que tivemos, que já está em fase de elaboração do projeto para essa obra de arte, que é a ponte que vai ligar, então, o bairro histórico ao bairro São José, que o Cleuto aqui falava antes, dessa questão da segurança também dos pedestres, não só pensando nos veículos, mas também nos pedestres. Além de diversas outras vias que estão sendo realizados projetos e obras para pavimentação asfáltica. Nós estivemos participando no final de semana retrasado, não nesse agora que passou, do desafio de inovação socioambiental junto à Unijuí, realizado pela Criatec. E tivemos a grata satisfação de vermos as soluções para os nossos problemas partindo da comunidade, partindo de estudantes que estão hoje em nossa universidade, especificamente na Unijuí, demonstrando, antes de entrar no mercado de trabalho, a capacidade do desenvolvimento de novas empresas para buscar, então, as soluções aos nossos problemas cotidianos. Não dá para deixar de citar aqui também o empenho de entidades do nosso município, como o 27 GAC, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as empresas Arroz Prato Fino, o SESC, Programa Mesa Brasil e a Seleção do Bem 8, que tem à frente o nosso capitão Dunga, com a distribuição de 20 mil refeições aqui em nosso município, também coordenada por essas instituições. Então, nós também queremos destacar que hoje fizemos uma indicação ao município. No ano passado, nós já encaminhamos aqui, e segundo eu tenho conversado com o responsável pela parte de inovação da prefeitura, a lei de inovação e tecnologia que nós encaminhamos aqui, um anteprojeto de lei, está sendo pensada e reformulada, mas aqui hoje nós também pedimos, indicamos ao Poder Executivo que busque projetos de incentivo à pesquisa e o desenvolvimento de novas fontes de energias renováveis para a utilização de combustíveis, tais como a energia solar, a eólica, os biocombustíveis, com o aproveitamento de grãos produzidos na nossa região. Que o município seja um indutor dessas pesquisas. Nós, aqui, com a nossa Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, criamos, por meio de uma emenda parlamentar do deputado Perondi, colega Dami, desenvolvemos junto na Unijuí um laboratório de inovação. Um laboratório que pode ser aproveitado e deve, 4 milhões de reais, que deve ser aproveitado por toda a comunidade. Nós temos que valorizar as coisas que nós temos aqui no nosso município. Na parte da cultura, na parte do turismo, também encaminhei e está aguardando um parecer jurídico no projeto de lei que trata da implantação das políticas públicas de turismo, que é importantíssimo no momento em que nós estamos aqui com um título de capital nacional das etnias. Nós precisamos ter essa política pública voltada também a essa parte tão importante que é o nosso turismo cultural, que no próximo dia 29, todos nós recebemos o convite hoje, teremos aí a grata satisfação de estarmos inaugurando a sede própria da nossa União das Etnias de Ijuí. Um marco no Estado, uma das maiores obras culturais do Estado do Rio Grande do Sul, para a promoção cultural do Estado do Rio Grande do Sul, aqui na nossa cidade, aqui em Ijuí, construída com recursos dos impostos das empresas que colocaram, então, esse dinheiro nesse projeto tão importante das nossas etnias. A Avenida das Nações, que também tem recursos, segundo, me lembro aqui o vereador Adame, do MDB, do deputado Perondi, está sendo executada. Projeto, Josias, da gestão passada, que teve a reorganização dessa atual gestão, principalmente com relação ao esgotamento sanitário, à rede de água, que hoje tivemos uma audiência pública aqui nessa casa, tratando especificamente dessas obras que estão acontecendo e dos transtornos que elas causam no entorno. Então, são momentos em que nós, como ijuienses, vamos ter que nos adaptar para essa nova realidade, que é ser uma cidade turística, que é ser receber pessoas de fora, que nós já temos uma fama muito boa, né, da receptividade do povo ijuiense que tem com aqueles visitantes. Mas agora ainda mais com esse título de Capital Nacional das Etnias. Então, o turismo para além de outros projetos de desenvolvimento com relação à geração de emprego, renda, atração de novas indústrias, atração de novas empresas para o nosso município, também tem que ter uma política específica. E essa foi a proposta, vereador Matheus, nosso presidente. Essa foi a proposta que eu apresentei aos nobres pares para que nós possamos aí debater e discutir e, quem sabe, aí então o Poder Executivo possa enviar para cá essa legislação. Era isso, senhores vereadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal. Nada mais a ver a tratar. Está encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.